Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E ele demorou em 2024, mas ele chegou. Junho, o mês do Neymar. Começa mais um Ney-mês. Bom dia, Mary Jo.
Ah, não gostei do Neymar invadindo o mês do meu aniversário, o mês do aniversário da minha filha.
Ih, complicado, hein?
Pelo amor de Deus, sujando, ele é assim, manchando né? meu mês. Que isso?
Espera um pouquinho, Mary Jo. Ele é só um menino. Tá. Ele ainda tá aprendendo muita
tadinho,
coisa.
Tão nenezinho.
Ele não, tem que ter um pouco mais de calma com ele. Não vamos. Ele é só um menino, é uma criança, um bebê, um nenê.
A gente entende, é isso?
Exato, tem que entender.
Tá bom.
E por falar em neném, menino, bom dia, Vidani.
Bom dia, Mary Jo. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil. Bom dia e muita alegria. E ano passado, acho que o Ney-mês foi em julho, não é? Ou foi em junho também?
Foi em junho, julho? Agora eu não lembro. Deve ter tido uns três Ney-meses no ano passado.
Mas eu acho que o Ney-mês que teve o leilão, que teve tudo, foi em julho. Mas eu posso estar errado também. Mas enfim, o Neymar gosta desse meio do ano, né, Maurício?
Ele gosta, né? Ele não tá jogando, não tá fazendo nada. Ele tá com muito tempo livre.
Ainda mais agora, que não desgruda do WhatsApp, do Instagram, do WhatsApp. Não desgruda.
Meu Deus do céu.
Cara, eu vou falar um negócio, hein? Quem diria que o Neymar ia me fazer ter inveja da assessoria de Davi Brito?
Inclusive que teve a conta, a assessora de Davi Brito, teve a conta do Instagram hackeada também, a irmã dele.
Caralho, quase cuspi água aqui, você tá maluco, só de lembrar disso, cara.
Teve a conta hackeada de novo, né? Colocando. É muito provável que a senha realmente seja Calabreso 123. senha das contas. Mas vamos lá.
Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar. O Jornal do Nenê!
O Nenê! Boa noite, eu sou o Nenê e este é o Jornal do Nenê. A atualização aqui do Boletim da Tragédia do Rio Grande do Sul, só pra gente manter o holofote, como a gente vem falando. No dia que a gente gravou era 4 de junho, a gente tinha contabilizado 172 mortos pelas enchentes e mais 8 por leptospirose. Ainda com 44 desaparecidos no boletim dessa manhã, que começou com uma boa notícia, se é que pode dizer assim, que é o nível do Guaíba baixando, né, descendo, enfim. Parece que a gente está entrando numa nova fase, que é o trabalho duro de reconstrução, tanto das vidas quanto das casas perdidas, enfim. Agora há um longo período aí. A gente espera que seja o mais curto possível, mas a gente sabe que vai levar um tempo para se resolver, né?
Ele já está num nível que não é mais considerado enchente, né? Um nível, entre aspas, normal dele.
Então, ele está ainda acima do comum, mas ele está ali perto da cota de inundação. Pelo que eu tinha visto hoje de manhã, era 3,5 metros. Dizem que 3 metros é a cota de inundação ali com a margem de erro. Então, abaixo de 3 ainda não chegou. A não ser que agora à noite tenha baixado mais. Mas hoje de manhã estava 3,5. Mas é um respiro, né? Dá uma cessada, um pouco pelo menos, para a gente poder, enfim, começar a olhar para as cidades. Eu tô vendo aí os stories da galera que eu sigo, que é do Rio Grande do Sul. A própria Jambô, né, Mal, mostrando ali, eles voltando.
Sim, conversei com o Guilherme teve o evento do board game do Ozob, né? Jambô participou, o Guilherme foi lá, perguntei como é que ele tava, ele falou, bom, a gente tá reorganizando, né? Perderam muita coisa nova, livros do Celton Mello, por exemplo, perderam. Foi bem grave, no sentido de produção deles, né? Praticamente tudo que eles tinham de novo foi perdido.
Olha, só uma notícia até, Mal, agora das 8 da noite, tô vendo na Carta Capital aqui, que é a única notícia, a única fonte que eu achei, mas com certeza vão ter outras, que chegou a 13 mortes por leptospirose, tá? Eu falei 8, agora à noite acabaram de atualizar.
Já
com mais 5.
Já atualizou, né?
Então, cara, a tragédia tá dando seus números aí, tá diminuindo os desaparecidos, a gente espera que a galera que esteja ferida, que esteja mal, consiga se recuperar, né? Espera que os números de mortes estagnem, pelo amor de Deus, que eles parem aí e que a gente possa ver as pessoas começando a retomar suas vidas aos pouquinhos. Lembrando todo mundo, cara, para colaborar com o que puder, seja através dos Correios ou através de fontes confiáveis, né? De campanhas como a própria da Jambô, que a gente falou, acho que já acabou, inclusive, a campanha da Jambô que eles fizeram do Arton, né?
Isso, já acabou. Teve uma pequena extensão, se não me engano, mas já acabou já.
Tem o Apoia-se, tem o Pra Quem Doar, tem links aí no nosso site no Mal Acompanhado. E os Correios, enfim, estão sempre atuando. Lembrando para todo mundo de, cara, colabore com o que você puder, o seu pouco, juntando com o pouco de todo mundo é muito para muita gente. Então, continue ajudando, continue lembrando e, principalmente, compartilhando as notícias e, enfim, ajudando principalmente pessoas próximas que vão aparecer agora, enfim, campanhas.
E diminuiu, né, já, né, Vitinho? A gente já estava imaginando que ia diminuir. A gente não vê mais.
É natural, tanto.
É natural.
Natural que vá. Mas a gente tem que fazer o possível para não sumir, né? Se vai diminuir a intensidade, beleza, mas isso tem que continuar fazendo parte da nossa atenção, né? Pra gente poder continuar colaborando com o que
porque
puder.
Porque eles têm que reconstruir tudo agora. É um trabalho pesado.
É. Olha aí, tá saindo aí, a galera acabou de passar, Maurício Meridio, a data do imposto de renda, da declaração.
Ai, meu Deus.
Pega a restituição aí, ó, essa graninha que eventualmente a gente não conta com ela ao longo do ano.
E doa,
pense em fazer uma boa ação com ela, quem sabe, assim, é uma oportunidade pra você.
Porra, eu não tive restituição, hein, sacanagem. Vou ter que pagar.
Eu também tenho que pagar.
Olha aí. Eu tive que pagar no passado, esse ano eu vou ter uma restituição boa, hein.
Jura?
Olha aí. Uma partezinha pra doar, boa.
Parabéns.
Vou falar aqui pra vocês que, olha,
caramba.
Bipa aí meu valor que eu quero contar, hein? Porque eu nunca vi isso. É por conta da minha demissão no passado, né? Tem muito imposto retido na fonte e tal.
Sim, com certeza.
Mas vou ganhar.
Você ganhava muito.
Ganhava bem.
Pra ter esse valor.
Rapaziada, alegria!
Coisa boa.
Vai ser meu 13º esse ano. É, eu vou pegar. Eu já pensei, eu dei esse exemplo porque eu mesmo já pensei nisso, cara. Falei, pô, vou pegar uma parte da minha restituição também e doar pra galera, porque, pô, é uma grana que eu sinceramente
não
tava
contando. Né?
Uhum. Óbvio que ela é muito bem-vinda, mas, pô, também dá pra fazer uma parada maneira. E fica a dica pra todo mundo aí. Fica a recomendação.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: agradeça que o futuro a Deus pertence, porque se dependesse de você, seria uma merda.
Olha aí! Mal Originals, Maurício, é... também, ripada.
É um pouco adaptada, eu vi em outro lugar, mas eu dei uma adaptada. Mas ninguém
entendi.
Me falou,
liberdade
não.
Liberdade poética.
É, uma liberdadezinha poéticazinha aqui.
Uma frase que o jovem nerd não deve achar nem um pouco boa, né?
É verdade.
Jovem nerd não acredita nessa frase, Mal. Eu acredito.
O jovem nerd não acredita em Deus, né?
É um ateuzinho. Ele não acredita,
ele é um ateu.
Safado. Eu acredito.
Mas uma parada safado. Que eu ia falar, uma parada que eu ia falar é que, independente disso, né, o futuro a Deus pertence é uma expressão que você pode interpretar como, cara, o futuro você não tem controle, né? Acho que a frase do Mal vem embora pra lembrar que ainda bem que a gente não tem controle, porque se tivesse nossas mãos, né? A gente faria algo pior.
Exatamente.
Essa assim, é a mensagem.
Ponto. Essa é a mensagem.
Independente não está da nem nas entrelinhas, está clara aí como água.
Exato.
Hoje é 6 de junho, Vidani, é dia do quê?
Dia Nacional da Triagem Neonatal, que é o famoso teste do pezinho, olha
Olha aí, temos que fazer o teste do pezinho,
é
né? Todo mundo faz involuntariamente para detectar possíveis doenças. Qual que é o intuito do teste do
a Mary Jo é mãe, ela deveria saber.
Eu deveria saber, mas eu só fiz o teste do pezinho, o médico falou que estava tudo bem e ok.
O teste do pezinho é um exame médico utilizado para o diagnóstico precoce de várias doenças, entre as quais fenilcetonúria, que é a doença genética rara, enfim, não vou ler o resto porque já estou entrando em outra condição, hipotireoidismo congênito, síndromes falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Então, várias doenças são identificadas através do teste do pezinho. É um teste que eu faço todo ano. Sacanagem, não faço todo ano, mas a gente faz quando é bebê, né? A gente tira ali algumas coisas de sangue do calcanhar.
É nos primeiros dias de nascimento, nas primeiras
isso,
semanas.
É.
Ele tira algumas gotinhas de sangue do calcanhar do nenê, por isso que eu falei que poderia fazer todo ano, porque eu sou o nenê e poderia, sem problema.
Calcanhar?
Nenhum.
Então não é teste do pezinho.
É.
Onde fica o calcanhar, Maurício?
Ah, é teste do calcanharzinho. Do pé. Não é da de baixo do pé, da sola
não,
do pé?
Não, é no calcanhar.
Eu acho que é na sola do calcanhar.
É na sola do calcanhar.
Não, mas isso é sola ainda, é calcanhar?
É, o calcanhar pra mim é toda essa parte ali.
Eu achei que era só ali atrás.
Caraca, você achava...
É.
Pô, Maurício, tô confuso agora.
É quase embaixo, Mal. É quase embaixo.
É quase ali na curva.
É na diagonal.
É.
Na curvinha.
Na curvinha,
isso. Tá bom. Na curvinha, tá bom. Acho que ali pode considerar calcanhar, então.
Além do Dia Nacional da Triagem Neonatal, também é Dia Internacional da Logística.
Olha aí.
Um abraço pra todo mundo que pilota empilhadeiras em todo o Brasil. Fazem parte dos profissionais de logística.
Não, muito importante. Aqui. A gente aqui na Magalu é importantíssimo.
Tá vendo?
Um abraço pro pessoal da GLF, que é a empresa de logística aí da Magalu.
É verdade,
que,
né?
Que em breve estará entregando aí todos os nossos crowdfundings aí pelo Brasil e pelo mundo.
E, Maurício, inclusive, né? Coisa assim, né? De pensar em Magalu, entregas e tudo mais. Enfim, é uma coisa muito boa, né? Eu fico olhando, Maurício, para suas frases, às vezes, para aquelas imagens que você tem postado.
É o nosso querido Bruninho. Isso aí é trabalho de Bruno Reis, com produção de Dani Rodrigues, que faz essas imagens maravilhosas aí.
Mas tô falando uma canequinha, eventualmente. Não rola, hein, Magalu, se entregar pelo Brasil? Uma canequinha,
uma frase. Daqui a pouco vai ter camiseta e tênis, ô, Vidani.
Não,
frase do lado?
Olha aí, hein? Atenção, tem novidades vindo aí, hein?
Então... Eu quero produtos licenciados Maurício acompanhado business.
Aguardem aí. Eu não posso agora entrar com a carroça na frente dos bois, mas novidades vêm aí, hein? Volta dos que não foram, aguardem.
Ih, rapaz, eu queria dizer um negócio antes de mais nada, tá? Que aqui não se pode duvidar de Maria José. Não se pode duvidar.
Maria José, tá? Muito bem.
Maria José veio aqui dando, com o perdão dela palavra, agora exagerei. Deu um furo primeiro, Mary Jo, chegou aqui falando, ó, Camila Moura na Fazenda, ex de Calabreso na Fazenda, e eu questionando Mary Jo.
Por quê?
Aí vem Léo Dias em segundo lugar e confirma Camila Moura, ou seja,
em segundo lugar. Eu já sabia de tudo, ninguém tinha dúvidas, né,
Matinho? Pelo amor de Deus. Estava cheirando,
né? Não, mas peraí, Doug Bezerra, eu coloquei uma ficha agora, insira créditos para Mary Jo. Obrigado. Ganhou créditos comigo agora, porque agora, próxima vez que você vier uma confirmação, Mary Jo, e eu duvidar, joga na minha cara esse crédito.
Tá bom. Olha ali, você duvidou que o Neymar tava lá com a...
Ainda não confirmaram.
Mas ele tava no evento com ela.
Tava.
Acompanhado.
Com quem?
O Neymar
com a
Bruna Biancardi.
Ah, é verdade.
Na luta lá.
Na luta.
Ah, tá, gente. Estão muito
inocentes.
Quem
é a próxima... É. Você que tá agora, assim, irresistível, Mary Jo. Ah. Quem é a próxima pessoa que vai entrar na Fazenda aí, que você acha?
Vamos lá. Vamos pensar aqui numa loucura.
Mani Rego
pode ser, hein? Mas eu acho será que eles... Eu não acredito que eles vão ter essa... Vão pegar as duas,
vai,
assim,
né?
Não.
Só uma já tá bom. Fala, quem eu acho que iria? Eu vi uma notícia que o Calabreso, não é Calabreso, como é que chama lá? O Cardelli? Como é que chama lá? O Caparelli?
O diretor?
Carelli.
Eu ouvi dizer, desculpa, o Carelli, tinha com seu nome aqui. Mas eu ouvi dizer que ele não queria ninguém dessa edição
do BBB. Ele falou, mas já colocou a Camila tá bem entrelaçada.
Não, mas a Camila não é do BBB, Manirrego também não é do BBB.
É. Não é. Mas eu ia falar que eu chutaria que nosso querido Maicon, cozinheiro, tem uma cara de fazenda inacreditável.
Né? Mas eu acho que não nessa edição, talvez daqui umas duas ou três, se ele se manter irrelevante. Que assim, relevante...
Cara, quem podia ir pra essa era o Buda mesmo, né? Mas pô, não dá.
Pô,
né?
Seria ótimo, né?
O Buda vai
ser... Sabe por quê? Né? Porque ele tá aí no estado do Vasco. Qual que deu? Ele foi lá 6-1 pro Flamengo. Não dá, Buda. Precisa ele ficar solto. Ele não pode ficar solto.
Mas o
tem que prender ele de novo.
O Buda tem que cuidar da paternidade da criança agora. Saber se ele vai ser pai, se ele não vai ser pai.
Então, também tem isso, né?
Tem esse detalhe, né, Mary Jo? A gente não trouxe aqui pra pauta. Mais uma coisa que ficou de fora da pauta. Mas assim, o Buda teve uma affair e tá tendo, ou sei lá, teve com a... Teve, na verdade, né? Com a prima do MC Bin Laden.
E é isso?
Que eu esqueci o nome dela, deixa eu pegar aqui. Prima MC Bin.
E teve relação no pelo.
Nina Capelli. Não, não só teve no pelo, como ele teve que contar quantas vezes transou no pelo
Meu
com ela.
Deus. E quantas foram?
Se eu não me engano, 4, mas eu vou...
É, porque ela tá dizendo confirmar. Que avisou a ele e ao ex, que pode ser de um ou do outro, não é isso?
Isso, mas ela deu, não sei como, ela deu 70% de probabilidade. Não sei que cálculo ela fez,
Mary Jo. Calculado... Com o Buda foi mais perto da ovulação dela. Mulher sabe calcular essas coisinhas.
Cara, mas assim, ela fez uma planilha. Ela planilhou isso,
planilhou. Velho?
Porque chegar no 70% é sinistro, pô.
Chegar a 70%, ela fez um cálculo que eu realmente gostaria de conhecer.
É, hoje em dia tem aplicativo de tudo, Videira. Então, vai saber.
Mas o Buda fez, eu lembrava certo, ele fez sexo 4 vezes sem proteção junto com a Nina. Aí, ó, Capelli. Aí, Carelli, Capelli. Por isso que eu confundi tudo hoje, peço perdão. Caparelli, esse. Tá. Nina Capelli. Ela disse que tem recebido o apoio do Lucas Buda, inclusive, né? Ela confirmou aí, então. Vamos ver se vai ser do Buda ou se não vai. Quero ver. E agora só quando nascer, né, que a gente vai descobrir.
O Buda saiu solteiro, sem o prêmio, e agora vai ter que pagar pensão, sem trabalho.
E a Camila Moura comprando apartamento. Então, assim, vai,
deve estar tá foda. E o apartamento lá da, que financiou com o Buda, né? E será que não tem? Eles já resolveram o divórcio, né? Isso aí já...
Já.
Antes
foi resolvido, aí, né?
Antes de BBB já tava...
Ah, o divórcio, sim. A divisão de bens, não, né? A divisão de bens fica, deve estar resolvendo ainda, mas o divórcio...
Ela deve estar com muito mais dinheiro que ele, né, Vitinho?
Ah, provavelmente, né?
Mary Jo, você sabe que eu imagino que sim, porque ela, pô, com os seguidores que ela tem, com as públicas que ela fechou e tudo mais, mas eu não sei se é muito mais não, porque também tem um contratinho com a Globo ali, do jeito que ele teve e tal, acho que deve ser bom também, viu?
Não, será? Não acho que deve ser. Eles ruim, reclamaram não. Tanto
desse contrato da Globo. Muita fé, né? Não boto muita fé nesse contrato da Globo, não, viu? Não sei se ele é tão maravilhoso assim. Uma publi deve dar uma
tela de
uma
grana. Não, sei se é tão maravilhoso, mas eu também não sei se a Camila Moura também ganhou tanto dinheiro assim, acho que é uma...
Ah, ela fez bastante dizendo, publi, daquele guia de motéis lá.
Fez
de...
bastante, eu lembro dessa.
Eu acho que... Não, teve mais uns. No canal do... Teve do iFood também, ela não fez? É, alguma coisa iFood, do iFood. Tá. Teve vários aí. Agora já acabou, Camila. Agora é fazenda.
Por isso que ela tá de fazenda. Ela...
demais, inclusive.
Exatamente. É. Mas eu acho que ela fez mais grana que o Buda, assim. Pra que tá o apartamento, pô? O Buda não postou imagem com a chave lá que tá no apartamento. Ela que postou.
Verdade.
Não sei. Eu imagino que ela ganhou mais.
Antes da gente... É isso que eu tenho que falar sobre Camila Moura. Vocês têm mais algo a dizer sobre ela? Porque assim...
Não, pelo amor de Deus.
Pauta, mas foi inevitável.
Depois que ela entrar pra Fazenda, aí a Mary Jo vai atualizar a gente.
É, fiquei com vontade de ver o que ela vai dizer lá na Fazenda.
Eu acho que vai ser frustrante, viu? Porque, assim, tudo que ela tinha pra dizer sobre o assunto que a gente conhece, ela já disse e já tá feito. Sim,
ela vai ter que se reinventar.
Ela já tá separada.
Ela vai ter que se reinventar. Não, não dá pra ser
isso como personagem. Na real, a gente vai conhecer a Camila Moura agora.
Pois isso, enquanto personagem.
Exato, Mary Jo.
Então, assim,
inclusive, pra ela é um risco grande.
Enorme.
Tá? Risco grande.
Enorme.
Porque ela, até agora, foi um personagem de uma mulher
abraçada, reconstrução. Exatamente.
Uhum. Ela convivendo 24 horas por dia com pessoas, vai saber como o Brasil vai acolher.
Exatamente, é um risco
grande. Mas se der certo, mas se gostarem, ela tá feita.
Caramba, você acha que tem chance, Maria Jo, de gostarem da Camila Moura?
Não conheço ela direito, mal. De repente...
Não, mas o seu feeling. O seu feeling. O feeling, o mesmo feeling que você usou, que você falou que ela ia na Fazenda.
Meu feeling, se Camila Moura for barraqueira... E cair no... Eu acho que pode ser sim, Mal. Pode ser que tenha gente que goste.
Eu vou falar, hein? Não é uma crítica isso, viu, Mary Jo? Mas por tudo que ela demonstrou em Instagram, essas coisas... Eu acho a Camila Moura muito good vibes. E talvez pra um reality como a Fazenda...
Não seja o suficiente. Era. Precisa ter um lado barraqueiro. Até quem foi a grande vencedora da Fazenda do ano passado? Foi a Raquel Sherazade?
Ela seria se não fosse expulsa.
Ela, né? Foi expulsa.
Não, eu digo vencedora, não que ganhou efetivamente. Mas aqui,
foi ela.
Né, que foi melhor ela. Saiu. Foi a Raquel Sherazade. Mas
a Raquel Sherazade tinha as respostas na ponta da língua, ela tinha uma...
Mas certa... fazia barraca,
Eu vou te lembrar, de um momento de Camila Moura real, de verdade. Ana Maria Braga, Buda, ela triste. Então, assim, esse é meu receio, entendeu? Que aquela seja Camila de fato.
É verdade.
E que ela, sem essa montagem toda do Instagram, seja uma pessoa... E assim, isso não é uma crítica, vou repetir, não é uma crítica. Seria só uma pessoa vulnerável e frágil como a gente é, como os seres humanos normais são.
Não, é um personagem que não vai dar certo em reality show.
Exato, essa é a questão. Essa caricatura que ela demonstra nos
posts polêmicos. É até um bom sinal como pessoa que você não é um bom personagem.
Exato,
mas
ela fala assim. Exato.
É um elogio isso, não é uma crítica.
Exato. Enfim. Só antes da gente puxar o programa, eu queria agradecer a todo mundo que colou no encontro do Peladranet último sábado. Ó, muita gente fã do Mal Acompanhado. Gente, cara, uma ouvinte nossa, Vitória, chegou do lado falando bem demais de vocês dois, agradecendo a gente.
Ah, que legal.
Olha aí, maravilha.
Teve a Kemi que deu presente. Eu não vou citar todo mundo aqui, vou citar só as duas, porque senão vai começar a ficar injusto pra caramba.
Eu vi um story de um dos seus seguidores e fãs de longe, sem ter coragem de chegar perto.
Foi da Vitória. Foi da Vitória, foi dessa menina.
Uma graça, adorei.
Uma gracinha, não, maravilhoso. Foi muito legal.
Mas ela foi falar com você.
Foi, trocamos ideia, foi muito legal. Ó, foi muito maneiro. Vimos o Vini Júnior arrebentar. Enquanto,
olha, inclusive, aí,
o Vini Júnior tava fazendo gol do título, né, pela segunda vez em final de Champions, nosso ex-craque, atual subcelebridade e eterno garoto, tava chamando atenção por motivos bem distantes do futebol, que viraram pauta aqui. Mas quem tava lá presenciou um momento muito legal. Foi muito maneiro. Obrigado a todo mundo. Rolou karaokê pra quem ficou até o fim. Nós somos ponto canto.
Ah, é lógico, né? Ai.
Terminei a noite, Maurício, abraçado com um idoso, cheirando o cabelo dele, chamando ele de Magneto.
Você terminou a noite que horas?
Ah, 12h30, 12h40.
É, né? Tá vendo, Mary Jo? Eu não tenho como sair
nem
com
eu.
Esse cidadão.
Nem eu.
Não tem condições.
Ah, mas a galera foi embora mais cedo, Maurício. Eu vou ficando, né?
Eu sei. São poucos que aguentam ficar com você.
Foram poucos mesmo. Mas foi legal. Magneto, um beijo pra você. Espero na sua casa em João Pessoa, que o idoso me convidou, não sei nem o endereço.
Rapaz, olha aí.
Eu não tô me contando aqui, mas que droga o Vasco, hein?
Deixa isso quieto, Maria.
Meu
deixa
Deus, que tristeza.
Já basta o Peladranete que eu tô tendo que falar disso. Deixa que tristeza. Aqui, eu não quero falar.
Tá, eu te entendo.
A sorte de vocês é que eu não sou um cara do futebol, né? Nunca fui, tanto é que o Vitinho me convida aí há anos pra participar do Peladranete. Não sei por quê. Senão eu ia atazanar vocês com isso, porque foi vergonhoso, hein?
Foi vergonhoso, mas pra que você querendo só mais uma, Maurício. Esse que eu
Foi uma pesada.
Foi pesado, foi triste. Mas já é terça-feira, gente.
Tá.
Pra quem tá ouvindo já é quinta.
Ah, então tá passou. Foi.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real.
Gente, Neymar, Luana Piovani, Diogo Defante e a privatização das praias, basicamente é isso.
Que delícia. Tá?
Sobrou até pro Pedro Scooby essa brincadeira aí.
Sobrou até pro Whindersson Nunes também.
Pro Whindersson Nunes que tá na pauta também lá no
Pizinho. Depois é Thiago Santinelli também. Foi uma loucura, bicho.
Ó, pra concluir, Maurício, não sobrou pro Whindersson, tá? Ele foi procurar.
É verdade. Ele foi
tava
procurar.
De boa, não
tinha. Eu tava nem ele. Falando dele, ele foi atrás, é verdade. Por causa de 8 drones e um jatinho.
É. Garrafa pet pra levantar cavalo. O negócio é o seguinte. Matéria do Splash, publicada em 31 de maio de 2024, chamada Luana Piovani contra Neymar, entenda a treta que está dando o que falar. O que aconteceu? Basicamente, a matéria explica o que rolou, que a confusão teve início com o story publicado pela Luana na segunda-feira passada, dia 27, em que ela reposta um vídeo da influencer Laila Zaid sobre a PEC 3 de 2022, um projeto que visa transferir a propriedade dos terrenos da Marinha do litoral brasileiro. Terreno de Marinha, na verdade, que chama. E antes de mais nada, eu fui entender a PEC, tá? Só pra gente entender do que se trata, pra não informar mal o nosso ouvinte, ficar aqui só na historinha e também não falar sobre a parada séria que é o lance da privatização das praias, que é sério pra caramba. Só esse termo já é abominável, né? Se alguém falar em privatização
praia, fica... das praias, é um negócio bizarro. Assustador.
Assim, nada que a gente já não saiba que exista, né? A gente sabe de um monte de resort aí que fecha pedaço de praia, fica praia privativa. A gente já ouviu falar disso várias vezes e isso existe, a gente sabe. O problema é que isso é sempre em brecha legal, né? O que esse projeto visa, no fim das contas, pra quem interpreta dessa forma de privatizar a praia, eu vou chegar lá, é aumentar essa brecha legal ainda mais, né? Esse é o ponto. O projeto de lei foi apresentado em 2011 pelo ex-deputado Arnaldo Jordi. Mais de 10 anos depois, em 2022, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguiu pro Senado, onde começou a ser discutido somente na última semana através do relator da proposta, Flavinho Desmaio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
Isso aí já é um sinal pra você ver a qualidade da PEC que estão querendo aprovar, né?
Eu acho que além da qualidade, irmão, você já entende o ponto de vista de qual ela traça, né? O que ela defende, o que o Flávio Bolsonaro defende em relação aos direitos econômicos, aos direitos de território, etc. Acho que isso, ponto de vista dessa família aí, no total,
é,
já
sim.
Diz muito, né?
A preocupação que ela tem e as pessoas com quem ela se preocupa, né?
Basicamente, dia 27, o Senado voltou a discutir a proposta, por isso que teve o vídeo que a Luana compartilhou. E aí foram especialistas ao G1 explicar o projeto que começou a ser discutido no Senado Federal por Giovana Soares, no G1 de Santos, publicado 3 de junho, na matéria Entenda os Prós e Contras da PEC, que pode, entre aspas, privatizar as praias do litoral de São Paulo e de todo o Brasil. Ele explica primeiro o que é terreno de marinha, tá? Eu deixei até no, na pauta, Maurício, um desenho para explicar melhor. São terrenos que pertencem à União Federativa do Brasil, apesar do nome não são propriedades da Marinha do Brasil, por isso que eu
que foi corrigi. A primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi, também, né?
É isso. Muita gente achava que eram terrenos da Marinha, mas não é. Terrenos de Marinha. O que acontece? São áreas à beira-mar, que são terrenos da faixa de terra que começa a 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Então tem lá a praia, né? Que é a parte de areia, a faixa de areia. Tem a faixa de segurança, que é a faixa que a maré atinge primeiro. Depois os terrenos acrescidos de marinha. E aí os terrenos de marinha. Basicamente, imagina que você fatia em quatro a partir da praia. Então, praia, faixa de segurança, acrescidos de marinha e terrenos de marinha. Basicamente, são esses terrenos. Qual que é o lance? A PEC quer retirar da União a propriedade exclusiva sobre os terrenos de marinha. Hoje, terreno de marinha é de propriedade exclusiva da União. Ponto. Não tem discussão. Todos os terrenos ali tem parte da União. Aí vem a professora Virgínia Machado, que é professora de Direito Administrativo e Auditoria Pública, afirmou que não está claro na PEC que as praias que são bens públicos e de uso comum do povo serão privatizadas. Ou seja, como eu falei, não é uma parada que a PEC crava. Pode privatizar praia.
Não está é isso vendendo a praia, né?
Exato. Uhum. O que ele está dizendo é que uma transferência de propriedade que pode gerar essa consequência mesmo que indiretamente. Esse é o texto, na verdade.
Isso, porque imagina o seguinte, você vende uma área que permeia, né? Tá ali em volta da praia, você não tá vendendo a praia, mas você tá vendendo a área que pode ser, se o cara comprar a faixa toda...
Que dá acesso à praia.
Que dá Exato. Acesso à praia, e ele quiser colocar uma cerca, porque ali ele pode colocar, porque a muro, área é dele,
um muro... Farpado, que ele quiser botar.
Ele pode colocar, e ele vai bloquear o acesso das outras pessoas a uma coisa que é pública, mas ele tá fazendo
ninguém
isso...
Ninguém chega na praia, Maurício, geralmente de lancha e de barquinho, né?
Exatamente, exatamente. É pô, esse o ponto. É. A praia em si não tá sendo vendida. E é aí, e é nessa brecha, né, que o Vitinho começou a falar no começo, é essa brecha que vão usar pra justificar que essa PEC não tem problema nenhum, né, quem é a favor dela. Que não tá vendendo a praia em si.
O que eu entendo é que realmente tá pegando pra fazer resort, esse tipo de coisa pra ganhar dinheiro. É isso.
Com certeza.
Não, com certeza. Esse é o objetivo. É. Inclusive, mais pra frente aí, a gente vai falar do Neymar, ele tá envolvido em uma construtora que pretende fazer isso.
Exato. Quem defende a PEC diz o quê? Que os donos de imóveis em áreas de União, como na Orla de Santos, por exemplo, possuem só seu 87% da propriedade, os outros 13% são da União. E aí, quem tem esses imóveis paga uma taxa, que é um imposto específico, pra morar nessas áreas, pra ter imóvel nessas áreas, que chamam de laudêmio. Basicamente é um imposto para você falar, cara, nós vamos cuidar dessa área da questão ambiental e tudo, então vocês pagam para poder usar essa área para a União. Beleza? É um imposto para quem mora nessa área, basicamente. A PEC propõe que essa cobrança e a divisão deixam de existir. E aí, esses territórios passam a ser totalmente possíveis de privatizar e, cara, empreendimentos imobiliários podem comprar grandes faixas de terrenos dessas áreas, né? Então, basicamente, o deputado Alceu Moreira também, que defende essa tese, ele é do MDB do Rio Grande do Sul, ele relatou o texto na Câmara, onde a matéria já foi aprovada, ele fala que o projeto vai fomentar investimento nas praias que se tornaram verdadeiros cortiços no litoral do Brasil e criar empregos para milhares de pessoas.
Nossa
senhora. Na minha humilde opinião...
Ele é deputado da onde? Do Rio Grande do Sul?
Do MDB do Rio Grande do Sul.
Tá certo.
O estado mínimo, que deu super certo lá, inclusive, sem nenhuma morbidez no tempo.
Não, e nem só isso.
Tá vendo o resultado.
É, não, mas assim, gente, eu falo, por que eu acho engraçado, o cara do Rio Grande do Sul tá a favor de um empreendimento, de uma PEC dessas, né? O Vitinho falou aí no começo que a área delimitada é a partir da maré mais alta, né? Da faixa de terra que vem depois do ponto que a maré fica mais alta. No mundo que a gente tá vivendo hoje, tá muito claro que a maré mais alta, daqui a 5 anos, vai ser
Pega
ainda
a trena,
mais alta.
Maurício. Pega a trena.
Vai ser ainda mais alta.
Vou ter que medir. Né?
É, não, daqui a 5 anos vai ser ainda mais alta, e daqui a 10 já vai ser ainda mais alta. Eu falo isso porque a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque houve ali uma loucura também na hora de fazer construções perto da margem dos lagos, né, dos rios.
Uhum.
Né? E isso é parte, não é o único problema, mas é parte de grandes pessoas, da maioria das pessoas terem sido afetadas pela enchente. Uhum. E assim, eu acho muito estranho as pessoas não estarem vendo a possibilidade de dar muita merda.
Muita.
Se isso for aprovado, vamos esquecer da questão de a praia foi privatizada. Sim, esse é o ponto, não tô diminuindo ele. Mas tem outro ponto, que é a maré ainda vai subir. Você vê as ressacas que tem cada vez chegando mais longe, sim, né? Em todas as praias do Brasil e do mundo.
Cara, pra deixar até o ouvinte um pouco tranquilo, né? O governo federal é contra o projeto. Acho que dificilmente o presidente vai sancionar uma lei assim, né? Mas, além disso, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, disse essa segunda-feira, dia 3, que o tema não é urgente, que ele não vai ser pautado da noite pro dia, nem vai haver nenhum tipo de assodamento. Porém, como não dá pra confiar muito no que os parlamentares falam, porque isso politicamente pode mudar da noite pro dia, fica sempre o receio. Acho que vale a gente confiar que o governo, sendo contra o projeto, não vai sancionar essa lei sem a gente brigar. Então,
é, você vê que teve recentemente aí, queriam alterar a taxação do imposto sobre produtos chineses, né? Que estavam chamando lá de lei das blusinhas, né? Que é o da Shein, que ia taxar encomendas abaixo de R$50 também. E essa lei, ou PEC, eu não sei qual é o termo correto, mas ela foi aprovada em questão assim de 15 segundos, né? É. Lá na Câmara dos Deputados. Foi muito rápido. Então, eles só precisam de 15 segundos pra fuder a gente, gente.
Com apoio, inclusive, do governo, que se dizia contrário a isso, né? Então, acho que é esse o ponto pra gente ficar alerta.
Né? Isso, porque então não dá muito pra
confiar. A palavra desses caras não tem tanto valor, não. Essa é a verdade, cara.
Infelizmente. Mas, se isso for aprovado, cara, eu acho que o castigo vai vir e não vai demorar muito pra vir, não, cara. Porque,
é
assim,
o que diz, Mal, a nota técnica que foi emitida pelo Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, que é o GTMAR, que afirmou que essa PEC aprovada representa uma grave ameaça ambiental às praias, ilhas, margens de rios, lagoas e mangues, além de ser um aval para a expulsão de comunidades tradicionais de seus territórios. Ao G1, a Mariana Amaral, que é oceanógrafa e mestranda de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, e atua lá na Baixada Santista, ela listou os impactos da proposta nas praias, principalmente aquelas localizadas no litoral do estado de São Paulo. Segundo ela, que é especialista, a orla da Baixada Santista possui ecossistemas importantes como manguezais e restingas, que são protegidos pela União para não serem degradados. Eles auxiliam no combate das mudanças climáticas e no aumento do nível do mar, que o Mal acabou de citar. Outro impacto, de acordo com a Mariana, seria a expulsão da população que vive nessas áreas em relação aos povos ribeirinhos, os povos tradicionais que vivem da pesca artesanal principalmente. Imagina, Mary Jo, que o povo que vive da pesca artesanal não tem mais acesso à praia, não pode mais chegar até o mar.
É uma vergonha, Bitinho. É tudo uma vergonha. É tudo interesse,
é
dinheiro.
Esse é o risco, né?
É uma vergonha que eles levem em conta que existe uma PEC para ser aprovada em relação a isso. É um desrespeito às pessoas que moram ali, que vivem disso, que estão ali. E eu acredito que esses políticos realmente, essa galera e os jogadores de futebol e todo mundo só quer dinheiro. E a gente, e eu bato palma pra Luana Piovani, porque a Luana Piovani fez barulho.
É, e tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo.
Muito bom, sabe? Todo mundo fala mal dela, a galera gosta de falar mais mal dela, mas a galera teve que se pronunciar e esse barulho foi maravilhoso. Até porque a gente tá aqui hoje falando por causa do barulho dela.
Exato, a gente não pode levar tudo pro pessoal, né, Mary Jo, não é? A Luana Piovani vai errar como todo mundo, mas nessa eu também tô com ela sempre.
100%.
Que tem que fazer barulho mesmo. É. E é engraçado, né? A própria Mariana citou aqui exemplo de praias que ficam dentro de condomínios de luxo no litoral de São Paulo, né? Elas são públicas, mas o acesso é complicado. E é aquilo que a gente falou no começo, né? Imagina que tá tudo murado, pô, tem um condomínio. Cara, imagina que eles pegaram pra construir os condomínios entre um morro e outro, que acontece muito no litoral de São Paulo. Cara, você vai dar a volta no morro, pela pedra, pelo mar, pra chegar naquela praia? Você não vai. Você simplesmente vai ignorar que aquela praia existe. E aí, pro ambulante, pro mercador, pra todo mundo, ele não vai ter o acesso àquela praia. Ele não vai mais poder trabalhar ali. O pescador não vai mais poder pescar ali. E vice-versa, e pra todo mundo. Então, é complicado, é uma PEC muito complicada. E pra mim, sinceramente, todos esses... Eu citei alguns, né, algumas defesas e tal. Eu chamo isso de delírio, gente. Assim, achar que isso vai gerar emprego, que vai melhorar. Pra mim, isso é uma questão de elitização, de fato, da gente afastar o pobre da praia pra deixar só o rico lá.
Temos um monte de gente que precisa da praia pra vender, pros ambulantes, como você falou. E vai tirar moradia de um monte de gente que não tem grana. Pra quê? Pra pessoa ter privacidade, pra ter uma prainha dela. Entendeu?
É, vai degradar o ecossistema.
Vai degradar o ecossistema. Túlio Gadelha falou, respondendo também, Neymar.
Tirando quem vai ganhar muito dinheiro com isso, não tem nenhum benefício pro resto da população. Nenhum.
É, eu acho que o pior também é que me parece muito um projeto de limpeza étnica mesmo, né? De afastar total certos tipos de pessoas de algumas regiões. É esse o ponto, assim, é de você criar oásis onde os ricos pertencem e podem usufruir e os pobres não vão ter espaço. Uau. E a gente vê isso acontecendo na vida, e essa é mais uma lei que permite uma brecha para que isso aconteça. O Neymar, num vídeo publicado dia 18, destacou um empreendimento no qual ele faz parte pro litoral do Nordeste. É isso que diz a matéria aqui que eu tava falando no começo, voltando pra ela, a matéria do Splash lá, Luana Piovani contra Neymar. A empresa do jogador, que é a NR Sports, tá envolvida num projeto chamado Caribe Brasileiro.
Olha aí.
Que visa construir 28 imóveis de alto padrão numa área de 100 quilômetros entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, em parceria com a Duê Incorporadora. Cara, basicamente a publicação que a Luana fez, ela critica o atleta por apoiar a emenda, falando: meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar. Imagina se isso é ídolo, escreveu a atriz, que é mãe junto com do Pedro Scooby.
Imagina pra ela que ele é amigo do Pedro Scooby, de saber que os filhos dela têm contato com o cara que tem esse tipo de ideia. É desesperador, sim, gente.
E eu acho, inclusive, que parte da vontade dela de falar vem dessa revolta, né? De saber que é uma pessoa conhecida e tal. Enfim, ela voltou a criticar o Neymar. Na hora de criticar, ela pegou bem pesado com o Neymar. E eu não tô dizendo que ela foi errada, né? Eu continuo assinando embaixo. Ela fala: como a gente tem que batalhar pra não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo. Porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Como consegue ser tão mau caráter? Não vou ficar aqui puxando esse histórico desse garoto, que de garoto não tem
porra nenhuma. Isso mesmo, Luana.
Já fez. Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira, mas não, nem isso, não, né?
E assim, eu achei maravilhoso.
Porque não joga futebol faz anos.
Que uma teve amigas dela entrando em contato. Depois eu vi a Luana, continuei vendo os stories dela, e amigas dela ligando dizendo que ele era um bom pai. Ela: bom pai? Um cara que com a mulher grávida se envolve com um monte de mulher? Isso, vocês estão equivocados. Isso não é ser um bom pai. Porque a mãe tá passando perrengue, sofrendo. Tá pensando que isso não passa
pela criança até, também? Né, Mary Jo? Ela falou até que a Bruna, né, falando sobre a Bruna, que a gente precisa ter discernimento pra ver que ela tá vivendo uma fantasia. Uma
fantasia.
Né? Ela tá achando que tá vivendo uma coisa boa, mas não tá. Isso que a Luana fala ali nos stories. E, cara, ela fala até, pode ser que a mulher dele ache ele um ótimo pai, mas...
É isso. A gente já deu exemplo aí como ele não é um bom pai. Ele também não é um bom homem, porque ele ajudou a pagar aos custos lá jurídicos do Daniel Alves, né? Que foi acusado amigo, e preso, né? Por estupro.
Amigo,
né? Quem não fala isso por um amigo? Não é um bom cidadão, porque já deu problema com a mansão dele lá em Mangaratiba, né? Que ele tentou fazer um lago.
Não é a primeira crise ambiental que ele tá envolvido, né?
É, e agora tá envolvido em mais uma. Então, assim, a Luana não falou nada de errado aí. Não é um bom exemplo como pai, nem homem, nem cidadão.
E ele se descontrolou bastante na resposta que ele fez pra ela. E foi absurdo as coisas que ele falou. Toda a fala dele foi errada.
Totalmente bizarra. Primeiro porque ele não se defende em momento nenhum sobre a questão da privatização das praias. Quando ele fala... Primeiro ele foi pras redes sociais, se comportou, eu falei do Davi aqui, mesmo nível de posicionamento.
Total.
Mesmo nível de posicionamento. Se um cara sem assessoria nenhuma, chegando lá, chamando ela de louca, mandando ela voltar pro hospício, falando: não tira meu nome da boca, quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala merda.
Olha que agressividade, que cara maluco.
Mas uma coisa eu vou admitir, né? O Neymar é um moleque ainda. E nisso ele todo mundo tem razão, cara.
Não é um menino, mas é um moleque.
É um moleque, né? Não, ele não sabe se portar. É estranho, né? O cara viajado, já passou por várias culturas em vários países, mas parece que não adquiriu, um poder de concatenar ideias e de sintetizar palavras e de se defender nenhuma, né? Parece que só fica jogando poker e Counter-Strike
tem. Atingir ela, ele queria ferir. Você vê que ele queria ferir, tipo uma mulher de quase 50 anos, por isso seus filhos não querem ficar com você, agora eu entendo. Ele falou coisas muito pesadas pra ferir, você vê como ele é moleque. Como ele é um cara que, tipo, sem discernimento nenhum, cara. Um lixo, tá, gente? Desculpa, não sei se a gente pode botar isso aqui, mas pra mim é um lixo.
Não, ele é um lixo, pode falar. É um lixo. É um lixo de pessoa. É um lixo de ser humano, de pai. É. Ele acha que ser bom pai é, sei lá o quê, é sustentar.
Pagar, né?
Sustentar, dar dinheiro.
Nada melhor do que uma Luana Piovani na vida do Neymar.
Pra ver se dava um jeito.
Se ele tiver... Então, mas se ele tiver...
Não, essa briga, essa treta.
Entender, exato.
Atenta, porque você vê, o Defante já pediu desculpa depois, cara. Entendeu?
Cara, o Defante
nós vamos chegar lá no Defante.
Eu sei, mas assim, eu tô falando que nada melhor do que uma Luana Piovani pra azucrinar a cabeça dele mesmo, porque ela é maravilhosa. Ela não tem papas na língua. Ela vai falar tudo que ela tem pra falar pra ele, mais um pouco. E ele vai ter que escutar.
É que, Mary Jo, ele não vai escutar, sabe por quê? Porque pra uma Luana Piovani tem 10 Gil Cebola na cabeça dele, falando que ele é lindo e maravilhoso.
É,
tem
10 mas incomodou.
Esse é o problema.
Mas incomodou.
Casimiro, exato.
Thiago Silva. Cara
que não fala um A dos amigos. Thiago Silva falando que o Messi, nossa, pressão que o Neymar teve, o Messi tinha parado de jogar bola.
Ai, pobrezinho.
Vai nessa. Pobrezinho. Enfim, o Neymar falando ainda da Luana aqui, ó. Quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Nunca falei mal dos seus filhos, sempre tratei muito bem. Que, por sinal, me adoram, não sei porquê. Você não pode falar das minhas crias. Se quiser o telefone da mãe dos meus filhos, eu passo. Pergunta pra ela se eu sou um mau pai. Toma vergonha na cara, o Neymar revoltado aí, que foi chamado de mau pai e tal. E aí a Luana voltou e falou... Cala a boca, Neymar. Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?
Maravilhosa.
Sei que todos estão esperando a gostosa aqui responder sem vocabulário limítrofe.
Limítrofe?
Mas contra fatos, não há
argumentos. Limítrofe é maravilhoso.
Nossa senhora.
Então vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte, criando meu stand-up. Olha que assunto bom pra virar piada no stand-up, disse a Luana. Basicamente, cara, é um deboche que a Luana responde o Neymar, mandando ele calar a boca. Que aí assim, aí vamos falar. Pode ser que o ouvinte fale, ah, mas aí vocês estão felizes com a Luana sendo agressiva com o Neymar e não tão com o Neymar sendo agressivo com a Luana.
Bem sim, diferente.
Tô feliz.
É bem diferente a
situação. Tô feliz.
Primeiro que a Luana tá defendendo uma coisa real, que é importante, que é não apoiar essa PEC. Pra começar.
E outra que não faltam exemplos de momentos de posicionamento merda na carreira do Neymar, dele sendo um namorado merda e a Luana, enquanto mulher, tomar essas dores... Faz super parte.
Com certeza.
Totalmente parte.
Com certeza.
Totalmente parte. Podia ser com ela, é um cara que tava ao redor dela por conta do ex-marido dela, é um cara que tá na vida dela de alguma forma. E o Neymar mesmo falou, os filhos dela convivem com ele. Então ela se revoltar faz parte da vida.
E totalmente. Outra coisa, todo mundo puxando o saco dele. Quando aparece alguém que fala as verdades na cara dele... Tá mais do que
ele não tem esse costume.
Ele não aguentou.
Ele não tem esse costume porque de ser contrariado.
Uma famosa, né, Mal? Uma famosa falando. Então, pra ele, porque muita gente pode falar um canal de fofoca, pode rir dele, as coisas malucas que esse cara faz, mas ela é uma mulher com voz. Ela fala, não tem papo na língua.
E um ponto importante também. O ponto principal do que a Luana Piovani reclamou dele, que é a questão da privatização das praias, ele não tocou no assunto. Ele só xingou ela.
Exatamente. Né?
Só falou mal dela. A crítica dela lá foi no começo, foi falar sobre a privatização das praias. Depois ela falou que ele... E ele pode até responder isso, mas a crítica principal passou batida. Ele pois não falou nada. Pois e aí, como é que fica? Por quê? Porque às vezes eu acho que ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Sabe? Ele não sabe nem no que ele tá envolvido. Porque o pai dele deve cuidar tanto das coisas dele que ele não sabe nem do que ele tá participando. Deve aparecer uma coisa pra ele assinar lá na frente dele. Ele vai lá e assina. Ele não sabe nem do que se trata essa questão, né? Ele só sabe que é uma forma dele ganhar dinheiro.
Alguém levou pra ele lá. Ele não sai do Instagram mandando carinha de coraçãozinho pros outros. Não sai de lá. Como é que é que ele vai saber o que tá acontecendo nos
negócios dele? Exato. Jogar a bola, ele não vai, né?
Exato.
Jogar futebol, ele não vai. Então isso. Ele é tão despreparado, a gente já fica claro na maneira que ele respondeu, mas ele não toca no assunto principal uma única vez.
Nada, né? Nada. Quando ele tocou, foi montando a nota, né, que a NR Sports emitiu, ele repostou, que ele nega, falando, não, a parceira não tem nada a ver.
E a nota também, não foi ele que escreveu, não foi nem o chat de PT, gente.
Não, foi uma empresa.
Foi uma empresa. Foi uma nota, né? Pô, e postou na conta dele, e é isso, foda-se.
Isso, aí defende ele a nota, falando que, cara, a gente nem vai, não tem nada a ver com a PEC, os empreendimentos já estão aí, tudo certo, não tem nada a ver com a PEC. O lance é, gente, só pra deixar claro, tá? O Neymar pode negar o quanto ele quiser que essa PEC não favorece ele, que eles não têm nada a ver com isso. Porque eles vão fazer o empreendimento com ou sem a PEC. Caso a PEC passe, o empreendimento pode ser diferente. O que a gente falou, pode murar uma praia, pode acontecer uma parada. São 100 quilômetros. Gente, é uma questão de... Eles podem negar o que for, não interessa. O ponto é, a PEC pode... permitir que o empreendimento ligado ao Neymar faça essas mudanças. Pode ser que eles respeitem tudo e que não façam nada, tudo bem. Mas o ponto é, a PEC pode favorecê-los nesse sentido. E eu não confio em CNPJ. Gente, Assim, é empresa, os caras querem ganhar dinheiro. Se eles quiserem fazer um empreendimento de luxo fechando a praia, não me surpreende. Então, assim, essa nota deles, em nada, pra mim, é a mesma merda, Maurício.
Isso. Nada. O que pegou aí, Vidani, é que pegaram eles no pulo, que eles estavam fazendo uma coisa ruim, né? E alguém apontou um dedo e falou, olha o que o Neymar tá fazendo ali. Olha aí que coisa interessante. E aí se doeu, bicho.
E o que é mais bizarro é que o Neymar vai lá, ele posta a nota e quando eu penso, bom, beleza, agora a nota dele vai ser o posicionamento e pronto. Ele vai no Twitter e posta, entendo o caso mal amada falastrona. Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal? Agora entendo seus filhos quererem passar mais tempo com o pai do que com você. Chata para uma caralho, escreveu o Neymar com erro de digitação.
Doeu, Neymar. Ficou doidinho, hein, amor? Tentou.
Doeu, machucou.
Incrível, hein? Machucou. É?
Foi direto no metatarso.
Primeiro que ela não é mal amada, ela tem um namorado lindo há bastante tempo. Mesmo já.
Se Mary Jo.
É.
Que tem, né?
É.
Mesmo se fosse.
O que ela fez foi defender uma coisa muito certa, muito correta. A Layla Zaid é outra menina que, tipo, ela defende o meio ambiente, defende. Sabe, eu já mandei roupa, porque minha roupa era toda sustentável. Minha roupa era toda sustentável. Eu tinha uma conversa com essa menina. Ela é ótima, ela tá sempre olhando pro meio ambiente, pras coisas boas, pra melhorar. E realmente, a menina fez um super reels ali falando sobre isso. Graças a Deus, o Ana Piovani viu. E nosso amigo se doeu.
Pô, velho, se comportando que nem um moleque. É, né? Com os milhões que tem, com as responsabilidades que tem, com o número de filhos que tem. O cara se comporta, bicho. O tanto de dinheiro que tem.
Pra que entrar em coisas de PEC com tanto dinheiro que tem, mal? Pra que entrar em coisas que não é legal, né? Sabe?
Aí a gente vai entrar naquela discussão ainda mais interminável, né? Até quanto dinheiro é o suficiente pra você, cara? Até quanto? Isso. Você já tem dinheiro o suficiente pra 5 gerações da sua família. Você ainda quer mais, cara? Sabe? Você não tá beneficiando ninguém. Você não tá doando seus 8 drones e seu jato que você mandou lá pro Whindersson pra ajudar lá no Rio Grande do Sul? É bosta, cara. Você fez literalmente o mínimo possível.
E assim, Mal, acho que ninguém, em sã consciência, com um mínimo de condição mental e sanidade, entende que o Neymar é exemplo de nada mais na vida, assim. Acho que é só moleque mesmo que defende o Neymar nesses pontos. Mas eu nem tô aqui focando só no lance do o Neymar é o vilão que comprou o terreno e vai fazer empreendimento e o caramba. Nem esse o caso. Porque se não for o Neymar, gente, sinceramente, vai ser outro. Entendeu? O problema da PEC é bem mais profundo que o Neymar. É bem mais longe que o Neymar. Se não for o Neymar botando dinheiro nisso, vai ter quem bote. Saibam disso. Se for pra botar no nosso cu enquanto cidadão, tem uma fila de milionário e bilionário querendo foder a gente. É isso, gente. Esse é o lance pra gente acordar. O lance do Neymar aqui, que vira pauta no Malcom Pera e tal, é pelo personagem e pela ousadia do cara, que é uma figura pública, que poderia se comportar de uma maneira que exaltasse o quanto ele é ídolo das pessoas, e ele resolve se comportar como um imbecil, como um ignóbil, como disse a Luana. É isso, ele é um cara que não reflete. A gente falou do Davi aqui, e é esse o comportamento do Davi nas redes sociais, que o Neymar faz também, que é, parece que não tem uma assessoria, não tem um cara pra ele ligar antes e falar, você acha que ele devia postar esse vídeo falando pra Luana Piovani botar o sapato na boca dela? E o cara fala, puta, Neymar, acho que melhor não, hein? Caraca, acho que é melhor evitar, vamos mandar DM pra ela? Vamos evitar? Vamos resolver? Não, não existe, cara. Ele só atrai coisa negativa pra ele, porque ao redor dele, na vida real, de carne e osso, tá cheio de lambiçaco chupando o saco dele, cara.
É muito triste, sim, né? É muito sim. Triste.
Muito,
porque é uma galera
muito, Mary Jo.
Tem coragem de falar a sua própria opinião, porque pra continuar com uma amizade, com
pra não perder a boquinha.
Com benefício. Isso é tão triste, né?
É muito.
Tão sem dignidade, né? Tão sem dignidade, você não poder falar a tua opinião.
Chega um ponto, Mary Jo, chega um ponto que a pessoa não fala mais a própria opinião, porque ela não tem mais opinião. Porque ele ama tanto o Neymar e o modo de vida do Neymar que ele se nega a pensar sobre os assuntos e ele vai abraçar o Neymar até o fim da vida. Não é possível, cara.
Sim.
É possível ficar escolhe... encosta a cabeça no travesseiro, cara.
Ele escolhe dorme, ser mano. Ignorante. E, não, e assim, eu acho que são pessoas, no mínimo, inteligentes o suficiente pra ver que o cara não é boa pisca, né? Porque não tem como. O tanto de merda que ele já fez por aí, não tem como você achar ele um cara... Pô, só a questão dele ter ajudado o Daniel Alves, por exemplo, eu acho que é a nota de corte que você tem pra falar, bom, eu acho que eu não vou ser amigo desse cara. né? Se ele tá ajudando o Daniel Alves, eu acho que esse é o ponto de corte ali. Mas aí você tem o... E a gente já vai falar nisso. Diogo Defante, Thiago Silva, Casimiro, sabe? Que... Não, é Casimiro. Isso, né? Casimiro tem a camisa do Neymar, né? No cenário dele ali, enquadrado, cara. Sabe? É. O que que o Neymar precisa fazer pra você parar de gostar dele, bicho? É. Sinceramente.
Pois é. Exato. O que que o Neymar tem que fazer demais pra parar de endeusar esse cara?
Né? Exatamente.
O que
ele
tem que fazer mais?
Né? Exatamente.
Ó, pra continuar da Luana aqui, a Luana que não é boba nem nada, inclusive só acertos nessa semana, Luana Piovani. Matéria do Pure People do dia 3 de junho pela Carmen Moreira fala, Luana Piovani contra Neymar. Pedro Scooby escolhe lado sobre privatização de praias e choca a web.
Não escolhe a Luana, né?
Cara, mas a Luana... Ó, eu vou falar, Maurício... Dos posicionamentos de Pedro Scooby, achei esse incrivelmente bem escrito, pensado, não se queimou com ninguém. Cara,
mas aí é que tá, Vidani, é que o sarrafo tá tão baixo que quando o cara faz o mínimo, a gente acha incrível. Mas
eu achei incrível por isso.
Sim. Exato. É, mas assim, ele foi um mureteiro, né? Ele não citou o nome do Neymar uma vez. Ele não falou nada do Neymar.
Mas a chamada da Luana é muito boa. Ela fala, quero saber o que o Pedro acha disso, porque ele é amigo do Ignóbio, mas vive de praia.
Eu gosto
então, de dar nome pras pessoas.
Eu adoro, porque tipo assim, sempre que ela fala alguma coisa, ela dá realmente esse nomezinho. Fica esse nome. Agora, gente, vamos chamar pro resto da vida de Ignóbio. Tá maravilhoso. A gente não precisa nem chamar mais de Ignóbio.
Eu espero.
A gente pode chamar
pro resto. Eu só vou chamar ele assim
Ignóbio,
agora.
Gente, o Ignóbio. Entendeu? E ela dá aquele nome e pega, né? E pega.
Pega, é foda, velho.
Ela é.
Ela fala do Pedro, né? O Pedro é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos pra saber? Eu tô. Cara, é muito bom. Essa chamada pra galera encher o saco do Pedro é muito foda, pô.
O Pedro Scooby, ele deve pensar, por quê, meu Deus?
Por quê?
Ele pensa Calzei, muito. Calzei,
ele pensa cara, muito. Ele acorda aquela música de maconheiro que botava pra ele pro Big Brother lá, Because I'm Gonna High, tocando ele, caralho.
E de repente tem a Luana, né? Pra isso, né? Tirar o sono dele. Ela tira o sono dele.
Ele
é muito assim, bem tirado, inclusive, eu acho.
Se tem uma coisa que o Pedro Scooby falou certo na manifestação dele é, acho que não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia. Mas o buraco é mais embaixo. Não é só essa PEC. São muitos outros problemas que podem afetar nosso futuro. Eu, como surfista, virei logo cedo um amante defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto. Aí dando uma cutucada na Luana, né? Falando, pô... Se quiser também, siga @eoceano_org, indicou. Aí você entra na página que o Pedro Scooby publicou, gente. Um dos primeiros posts fixados é contra a PEC. Então, assim, pelo menos o Pedro Scooby indicou a página que é contra a PEC. Então, valeu, Pedro Scooby. Pelo menos aí você acertou.
Pois é, né?
Mas ele foi obrigado a se manifestar e aparecer e dar a cara.
Sim, não atacou o Neymar nenhuma vírgula, nada. É. Só falou da PEC. Até porque, né, o Neymar falou que a PEC não é sobre... Não tem nada a ver com o empreendimento dele, né? Então, não tem que ser contra o Neymar. Aí, dia 31 de maio, no auge da briga toda, o comediante Diogo Defante tuita: privatiza a cabeça do meu pau. Maurício, eu fiquei tão feliz quando eu li esse tweet, cara.
Porra, cara, eu adorei. Eu adorei.
Nossa, eu amei, cara, eu amei. Eu amei principalmente quando eu vi a fúria que o Neymar ficou, cara. Na hora que ele postou no story dele. O vídeo do Defante jogando boliche na casa do eterno menino Ney, interagindo como se eles fossem super amigos, e ele assim, o texto do True Story, hein? Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele lá em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade. Ele brincou porque é o menino. Conheceu minha intimidade. Muito bom ir na casa do Neymar. Brincar, porra.
Mano, vamos lá, brincar na casa do Neymar. Vamos
brincar na casa do Ney. Conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo o programa me liga pra ganhar Ibope. Fanfarrão otário. Chamou o Neymar e o Diogo Defante. Aí, logo depois, dá umas horinhas disso, o Neymar posta um print da conversa entre os dois na DM, com o Defante pedindo desculpa, mostrando que não é um fanfarrão, pelo menos pro Neymar. Pra mim, era um fanfarrão do caralho.
Pra mim, é surreal.
Mostra só o Neymar perdoando ele, falando que tá perdoado, e o Diogo, ufa, pelo amor de Deus, leque, tava mal da cabeça aqui, te amo, porra, fiz merda, reconheço.
Ah, meu
Nossa,
Deus.
Nossa, cara, Neymar, que triste, velho.
Que triste.
Muita vergonha, cara. O Neymar, filho da puta. Sabe o que é pior? Vou falar daqui a pouco, mas espera aí, só pra concluir o Neymar. Filho da puta quer brincar com tudo, porra, me pegou no dia errado, logo liguei o foda-se. Aí o Defante, sim, kkk, eu vi, porra, fiquei péssimo, mas entendi seu lado, geral te pilhando, mas vai dar nada, leque. Aí o Neymar vai e posta o print pra mostrar que o Diogo Defante é sua cadela.
Isso eu gostei. Isso eu gostei.
Eu também.
Porque,
mostra,
sabe,
que ele é um merda, Neymar. Mostra que ele é um merda.
Porque podia ter acontecido da gente nunca ter acesso a essa informação e não sabia, sim, como é que correu pelos bastidores.
Mas o Neymar, pra ser poderoso, ele tem que postar.
Tem que postar, e bem feito pro Defante, cara.
Exato.
Bem feito pro Defante, cara. Ficou bem claro.
Ficou muito
feio. Porque ainda mais o Defante, que tem toda uma personalidade de malandrão, carioca, né? Você vai ver as reportagens dele que ele faz, que ele fica tirando sarro da galera. E eu adorava o Defante, cara. Eu curtia muito. Eu acho que o humor dele que ele faz, achava sensacional. Mas assim, agora, cara, que você vê esse lado do cara se rebaixando a esse ponto, pelo quê, cara? Pra manter uma amizade com o Neymar? A troco do quê?
Que amizade,
que, né, que benefício?
Que amizade é essa? E vamos lá,
que o cara, é isso, cara?
Fora que, gente, na... fora que Mary Jo, ele não falou nada no Neymar.
Exatamente. E não pode ser.
O Neymar vestiu uma carapuça absurda,
você,
cara.
Não pode ser contra a PEC. Você tem que ser a favor pra ser amiga dele. É isso.
É.
Se você é contra, exato, então você não serve mais.
Não, gente, assim, a gente precisa enaltecer esse ponto. O Neymar, ficando puto com o Defante, vestiu uma carapuça inacreditável. Uhum. Inacreditável, cara. Assim, só. Porque o Defante poderia ter saído dessa sem nada. Só falando assim. Pô, gente, não é sobre o Neymar que eu tô falando, é sobre a PEC, pô. Sou contra a PEC, o caralho. O Neymar já disse que não tem nada a ver com ele, a PEC. E, porra.
Mas ele falou que não tem nada a ver com ele?
A nota do Neymar é sobre, cara, o empreendimento que nós estamos fazendo aqui com a Duê não tem nada a ver com a PEC. Então, assim, era só o Defante se defender falando isso. Ele não precisava ter arregado do jeito que ele arregou.
Arregou demais.
Mas não, cara.
Arregou
ele
demais.
Ele escolheu arregar. Isso, pra mim, eu tô contigo, Mal, também. A minha admiração pelo Defante, que era enorme, foi por água abaixo. Não,
foi pro caralho, velho. Foi pro caralho.
Acho o trabalho dele incrível, achei ele um cara engraçado e tudo. Mas, infelizmente, cara, tem coisas pra mim que são mais importantes do que dar risada.
Não, realmente, eu não faço mais questão agora nenhuma de ver o Defante. Coisa que eu deixava aqui tocando o dia inteiro, quando eu tô trabalhando, sabe? Deixava no canal dele e ria, e deixava, e tocava. E assim, eu sei que minha audiência não vai fazer a mínima diferença pro Defante. A questão não é nem essa. A questão é como é triste você ver alguém se rebaixando, alguém que você gosta, que você admira o trabalho, se rebaixar a um cara que não é nada, que assim, que é um mau exemplo pra uma série de coisas. E aí você vê uma pessoa se rebaixando a ele, a troco de quê, cara?
É.
Que qual é o benefício que você espera ter de uma amizade do Neymar? Porque assim, imagino que o Neymar não é o cara que você liga quando você tem um problema na sua vida, sabe? Quando você vai desabafar, que você tem algum problema na sua família. Me parece muito estranho que parece que existe um interesse em ser amigo do Neymar, né? Parece que deve trazer muitos benefícios em ser amigo do Neymar. E as pessoas estão dispostas a vender a sua hombridade para ser amigo dele, sabe? Estão dispostas a esquecer uma série de coisas ruins que ele faz para ser amigo dele, sabe?
É isso,
eu não vou, Mal. Não vou ver que ele ajuda o Daniel Alves, né?
É.
Vou esquecer que ele tá envolvido, que ele tem muito a se beneficiar. Eu sei que a PEC não é do Neymar, mas ele, cara, é um cara que vai se beneficiar muito disso. E ele não tá preocupado com o prejuízo que essa PEC vai causar. Ele tá preocupado em ganhar ainda mais dinheiro do que ele vai ganhar se essa PEC for aprovada. E ele não tá fazendo esforço nenhum pra essa PEC não prosperar. Pelo contrário, sabe? Ele pode estar fazendo um esforço pra que ela seja aprovada, pra ele ganhar ainda mais dinheiro em cima de um dinheiro que ele já ia ganhar.
Vamos lembrar, Mal, vamos lembrar do Neymar em 2022, depois de uma pandemia, depois de 700 mil mortos e tudo, abraçando o Bolsonaro, porra, ganhando medalha e o caralho. Então, pois assim, a PEC é relatada pelo Flávio Bolsonaro. É uma continuidade esse movimento aí do Neymar de não ser contra a PEC, por exemplo. Até pra não influenciar e ser contra os Bolsonaro, porque é uma... Então, assim, é uma aliança que já dura anos
isso.
Do Neymar com eles. Então, assim, é o que você falou, pra mim é perfeito, cara. Eu não vi o Defante tweetando... Pô, gente, que merda esse bagulho do Daniel Alves, hein? Nada. Nada.
Pô, que merda que ele traiu a mulher dele enquanto ela tava grávida.
Eles não têm coragem, gente.
Nada.
Eles não têm
muito
coragem.
Pelo contrário, Mary Jo. Você lembra da enxurrada de comentário no post do Neymar pedindo desculpa pra Bruna Biancardi? A galera... É isso, irmão.
Força Leque.
É sua grandeza.
É muito triste. Muito triste.
É mais um momento Força Leque. É o mas não vai dar nada Leque do Defante, pô. Da final da mensagem dele, é isso?
Uma amizade verdadeira pra mim, você pode até pegar... Pessoa, não expor a pessoa, ok. Mas na íntima, você com a pessoa, você fala, ó, não tô de acordo. Ou não é legal, e eu penso diferente de você. Eu já fiz isso com a Andréia. Quando que a gente pensa diferente, amiga, você precisa saber qual é o meu posicionamento nisso.
E
você
resolve internamente ali, na intimidade.
E ela sabe qual é o posicionamento,
né?
Que é diferente dela em outra coisa. E tá tudo bem. E a gente se gosta e se respeita. Mas você pegar, só pra ficar amiguinho, puxar, essa puxação de saco é nojenta. Nojenta. Porque não é amizade.
Não é amizade, mano. E não é amizade verdadeira de nenhum dos lados.
Exatamente.
Tá?
Não é. Gente, não é porque... amizade.
O Neymar não gosta de vocês, tá?
Uhum.
O Neymar não tá, não tá, né? É implorar, isso pra mim é implorar um pedacinho, é sem dignidade, gente, sem dignidade. Implorar um pedacinho
isso, de atenção. É um pacto, cara, é um pacto comercial isso aí, entendeu? É tipo, cara, a gente continua amigo todo mundo, a gente continua, quando sai um projeto meu, você vai lá dar seu like, você, a gente tá em paz entre a gente não se cutuca, e aí... Cada um faz a merda que quiser. Na prática é isso,
o pacto. O cara zoou, o cara não falou nada e levou uma paulada do Neymar.
É, porque qual que é a resposta que ele poderia ter dado?
Ah, a resposta Neymar, que ele deu vai, mais vergonhosa ainda.
Vai, não, vai, Neymar, vai tomar no seu cu, sabe, cara? Eu tava falando da PEC aqui. É, até porque se você é amigo mesmo do cara, eu chego pro Vitinho e falo, Vitinho, vai se fuder, cara.
Pô, vai se fuder.
Isso aí tá errado, não sei o que, o caralho. Mas não, não tem verdade de nenhum dos lados. Porque o Neymar expôs o Diogo Defante de uma maneira vergonhosa.
Muito.
E o Defante viu isso e tentou fazer piadinha depois ainda pra sair por cima, entre aspas, né? E não conseguiu.
Não, e assim, depois a tuitada dele foi, gente, me entendi com o Neymar aqui, ele concordou em privatizar a cabeça do meu pau, tá 20 conto a mamada agora.
Ele aqui,
cara, só piora só. Tudo. Porque ele ainda deu uma mensagem pros fãs dele responder, caralho, Defante, você arregou pra caralho mesmo, hein, cara? Puta que pariu. Você vê os comentários desse tweet dele, é só gente falando... Que arregão do cacete, mano. Caralho.
A necessidade de contar pras pessoas que tá tudo bem entre ele e o Neymar, né?
A própria Luana falou pra ele, arrumou o olho, ainda não enxerga, pô. Nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole.
Exato,
é isso. E a Luana, mais uma vez, gabaritou.
Aqui,
quando ela falou do Defante.
Um ponto fica ainda mais feio pro Defante é que o próprio perfil dele é desse cara malandro, né? Desse cara que leva as coisas na lábia. Essa é a personalidade que ele vende, né? Que ele desafia o sistema, né? É. Que ele é contra o homem. Mas não. Baixou a cabeça pro Neymar, o menino, né? Por quê? A troco de quê, Defante?
Não pra jogar boliche e brincar na
pra
casa
jogar
dele.
Boliche, pra jogar boliche. Exato. Pra ir no cinema lá, ver filme. É isso, caralho, cara. Se, você, se é isso que te importa, né?
É só o status,
se é isso que é importante pra você.
Status de ser amigo do Neymar.
Mary Jo, pertencer ao clube, entendeu? É. Pertencer a essa fraternidade que é a amizade com o Neymar. É isso? É o lance que a gente fala do Casimiro também, cara. Que pelo menos teve a felicidade de ficar em silêncio, né? Que o Defante não teve, pra não ser exposto como o Defante foi.
E o Casimiro, né, eu vou te contar, além de babar ovo aí pro Neymar, ficar com a camiseta dele pendurada aí no cenário dele, de fazer live, de fazer streaming, eu acho engraçado, né? É aquilo que eu volto a perguntar, o que o Neymar precisa fazer pra vocês renegarem esse cara, né? Colocar esse cara no ostracismo. Porque o Liro Vinicinho foi se defender lá de um bando de pau no cu palmeirense e foi demitido da Cazé TV. E o Casimiro, né, cagou, fez um comunicado mais institucional possível, imaginável, e colocou na bunda do Liro Vinicinho. O que o Neymar precisa fazer, Casimiro? Precisa tirar a camisa dele do cenário, sabe? É embaçado, cara, assim, você só precisa viver o suficiente pra ver seu herói se tornar o vilão, né? Porque...
É isso.
Olha que tristeza, Defante, essa semana, cara... Porra.
Que triste também, cara.
Triste caralho, demais, cara. Triste, cara. O alegria que a gente faz aqui, o Vitinho já falou que não é. Mas eu sempre considerei como uma coisa do
também,
do
Defante. Pô, o cara é um grande defensor da alegria, pô.
Né? E ele sempre fala alegria. Tem um monte de vídeo dele que ele pede simplesmente pras pessoas falarem alegria. Porra, cara. É. Que merda, sabe? Que merda. Que
tristeza, cara.
É triste demais. Eu fico imaginando aqui até onde isso vai afetar a carreira do cara, sabe?
É, porque parte do público do Defante, pelo menos ao meu ver, não é a parte do público que é Neymar Zete. Ele escolheu um lado aí.
Uhum.
Então assim, acho que ele decepcionou muita gente mesmo, Defante, sem sacanagem. Decepcionou mesmo. Acho que é uma postura... É como o Casimiro, né, cara? Que sempre foi um cara super progressista, super posicionado. Eu tenho um cara que eu tenho, mano... Eu vi o vídeo do Pedro Certezas, que era irmão do Casimiro, ainda é muito amigo e tal, né? Mas que trabalhavam junto, de um irmão de trabalho mesmo, de fazer o De Sola lá na TNT Sports agora, né? Nessa, uhum, na época, esporte interativo, tudo... O vídeo que o Certezas fez sobre o Neymar, sobre isso, e nas outras tretas também, a diferença de posicionamento do Certezas pro Casimiro sobre o Neymar é bizarra.
Uhum.
Bizarra, cara. Uhum. É um cara que fala as paradas, que não titubeia, sem medo, e o Casimiro sempre escolhendo o silêncio. Sempre.
Exato.
E, cara, é isso. Cê, cada escolhe uma renúncia, nesse caso do Casimiro também.
Uhum.
É isso. Do Elefante, pior ainda, né? Ele escolheu isso, além dele ter sido humilhado publicamente pelo Neymar, ele renuncia a parte do público dele. E pode ser que não faça diferença nenhuma, que ele continue trabalhando, ganhando dinheiro, etc. E tudo bem. E cara, não tô desejando mal pro Elefante, pelo amor de Deus.
Eu só tô lamentando, cara. Só acho triste demais. Eu fico triste demais, cara.
É isso.
Era um cara que eu realmente gostava e eu tô... decepcionadíssimo, sabe? Isso ao aí. Ponto de não querer mais acompanhar ele.
Última matéria aqui sobre isso, o Whindersson Nunes defende Neymar após briga com Luana Piovani e polêmica PEC das praias, matéria do Estadão publicada no Splash 4 de junho. Em publicação feita no Twitter, o Whindersson lembrou que o jogador emprestou seu jato para entregar 8 drones na tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Lembrando que o mal compara é com outro jato, a não ser o jato de 10 mililitros.
Meu Deus.
Do maior leiteiro do Brasil.
Esse é o jato.
Esse bom, é o jato que nós gostamos. Isso.
Ele falou assim, o Whindersson, a irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney. Peraí, que agora...
Calma, separa as coisas aí.
Entregar 8 drones de levar comida e água pra pessoas ilhadas sem pestanejar, sem pedir favor. Difícil hoje em dia. Difícil, né? Difícil porque ninguém tem jato, né, Whindersson?
Exato, tem 8 drones.
A dificuldade, né, é que pouca gente tem jato e 8 drones. Então, assim, se eu tivesse jato, porra, eu teria dado um jeito de ajudar no Rio Grande do Sul também. Uhum. Mas não tenho. Eu tenho um Fox 2017 que tá pra ir no mecânico ainda.
Isso, então, que dá problema toda hora. Tá complicado.
Problema. Ele comandou aqui, ó. Sempre que eu faço uma merda num público, eu penso, me defenderiam disso? Qual seria o preço? Disse o Whindersson defendendo o Neymar com todas as letras, né? Precisa nem dizer que não defendeu, porque defendeu.
Não, e uma coisa que muita gente falou e criticou ele nessa hora foi... Olha aí, o Whindersson, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um milionário brasileiro testemunhar uma tragédia no país dele e ajudar de alguma forma, eu acho que é o mínimo que ele pode fazer. E eu acho que o Neymar fez literalmente o mínimo. Se chegarem pra mim depois falar, ah, mas mal, descobriram aqui que o Neymar doou 10 milhões pra ajudar o Rio Grande do Sul e não falou nada. Falei, ótimo, continua sendo o mínimo que ele pode fazer.
Mal, pra mim, isso tem o mesmo valor do cara que doou um real, sabe? Porque cada um ajuda com o que pode, é o que a gente fala
no programa. Exato, às vezes o cara que doa 100 reais tá tirando, sei lá, às vezes 10% do salário dele e o Neymar doando 10 milhões não tá mexendo em 1% da fortuna dele.
Exato.
Né?
Exatamente.
Então, mas fora isso, o que o Neymar tem que fazer é obrigação, cara. Não é favor, não. Não é...
Exato.
Não é bondade, não. Isso
é o mínimo de cidadania, pô, que você esperou, cara. O mínimo. Pô,
o cara cresceu num país pobre, né? Teve a oportunidade aí de se dar bem e eu acho que o mínimo de retribuição que ele tem que ter é isso, sabe? Ele vive uma vida que 0,05% dos brasileiros vivem, cara. Ele deve isso ao país dele, cara.
Cara, é o troféu não fui 100% egoísta durante 10 minutos.
Esse
é o
troféu. Eu li que ele doou 21 milhões para as vítimas dos enchentes, que parece que foi o que ele arrecadou no...
No leilão?
Peraí, doação milionária. Na imagem, ele ia doar 21 milhões para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.
Mas ele igualou o valor arrecadado no leilão.
Mas não é nada, como você falou... Não, é mais do que obrigação dele. Ele tem que fazer isso mesmo. Entendeu? É isso. Ele doou, ok. Mas ele tem que fazer isso e muito mais. Né, Mal?
Porque não, e assim, Mary Jo, ninguém aqui tá criticando ele por ter doado o valor. Que legal que ele doou. Bom, legal.
Exatamente.
A gente tá criticando ele por conta de PEC que pode privatizar a praia, por conta de trair a esposa, a noiva,
isso,
né?
Enfim, isso.
Esses. Ninguém tá. Como eu falei, as pessoas às vezes elas personalizam e acham que é vilão e é bonzinho, o cara que é bonzinho nunca vai errar e o cara que é vilão nunca vai acertar. Não, mano.
Não.
O Neymar, a crítica é justamente que ele tem errado muito.
Exatamente. Não, eu só quis falar porque eu li isso hoje, que ele tinha doado o dinheiro. E aí eu fui atrás da notícia.
Eu vi também.
Então, assim, realmente,
não,
doou, ok, mas não faz mais do que obrigação. É isso. sabe? De tanta coisa ruim que ele faz, e só dele intimidar. Porque, pra mim, o que ele fez com esse cara, com o Defante, foi uma intimidação mesmo. Ou você fica do meu lado, e pra todas as pessoas, é obrigado a ficar do lado dele, senão ele bane a pessoa. E a parada dessa vez pegou bem forte no íntimo dele com a Luana, que ele perdeu o rumo dele.
É.
E o que ele fez...
Ficou zureta.
Ficou zureta. E eu achei ótimo ele ficar zureta, tá? Adorei.
Dele. Ótimo, 10.
10.
10. Sangrou. 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 Do bleed.
Expor Maris. Ele.
Pra... É isso. É,
foi maravilhoso.
Eu fui aqui pesquisar a fortuna do Neymar. Ele é o terceiro jogador de futebol mais rico do mundo. Ele só perde pro Lionel Messi e pro Cristiano Ronaldo. A fortuna dele tá calculada em mais ou menos 200 milhões de libras.
Meu Deus, é, né? Muito dinheiro.
Que dá mais de R$1 bilhão. Então, o Neymar doar 20 milhões, cara,
não é nada.
Pra ele é bosta. É obrigação mínima.
E eu deles, acho, eu vou te dizer... Ah, não vou dizer isso não, porque é muito polêmico. Não vou.
Vamos ver. Tá. Agora a Mary Jo vai dizer algo polêmico.
Gente, se só, você... só deixa eu falar o bagulho pra vocês, só pra vocês lembrarem, tá? Antes da Mary Jo falar um negócio polêmico, o salário do Neymar, nos 2 anos de contrato dele no Al Hilal, é de 320 milhões de euros, tá? É isso que ele vai ganhar ao longo dos 2 anos que ele vai ficar no Al Hilal.
É um trocado.
1,7 bilhão de reais. Então, assim, é muita grana, 21 milhões e tal. Beleza, mas justamente é aquilo que a gente tá falando da proporcionalidade.
Um trocado.
É um cara com muito poder, um cara que pode muito. Se ele fizer muito, é o que ele pode fazer. Pronto. Tem que ficar louvando o cara.
Agora, fala a polêmica da Mary Jo. Vamos ver se vai passar no crivo.
Eu acho que 21 milhões pra ele, ele faz só pra fazer uma de bonzinho. Porque a minha impressão... no Neymar, é que ele não tá fazendo isso, tipo, eu tô...
Você tá com birra, né, Mary
Jo? Tô com birra dele.
Pode ser que ele tá certo de ter birra, ele merece essa birra.
Totalmente errada de estar falando isso. Mas a impressão é que é só pra manter uma...
Assim,
tô fazendo o meu certinho. Vamos lá, gente. Mary
Jo, eu não consigo te culpar por pensar nisso.
Sabe,
não consigo
te culpar. Eu tenho essa impressão, e eu fico mal de falar, pode ser que o cara fale, porra, vamos lá, vamos ajudar a galera do Sul, tudo. Mas 21 milhões pra ele, pelo que vocês estão falando pra mim de grana, é um trocado.
É um trocado, mas que faz muita diferença na vida das pessoas.
Não, graças a Deus,
a gente sabe que o impacto disso é muito bom, exato. Mas o ponto é o gesto dele. Não é tão impressionante assim. Para as pessoas, no fim das contas, que receberam, é 10. Para ele dar, é normal.
É, pois é. Eu gostaria, por exemplo, de saber quanto ele gasta numa mesa de pôquer, por exemplo. Né?
Eu também.
Será que é mais?
Também,
porque é muito... Quantas caixas de CSGO e de CS2 ele já abriu na vida dele? Quanto ele já gastou? É porque fica essa impressão mesmo, Mary Jo. Não é errado você pensar que o cara tá fazendo isso só como um movimento pra mudar a percepção do público sobre ele.
Enfim. Aí, só pra fechar o lance do Whindersson, a galera ficou realmente rebatendo, como o Mal falou, rebatendo de, qual a relação de uma coisa, se solidarizar com a situação do Rio Grande do Sul e as PEC das praias, e esse malabarismo todo do Whindersson pra tentar defender o Neymar e tal. E aí, dentre as pessoas que criticaram o Whindersson, o Thiago Santinelli nem foi uma delas, né? Ele tava falando de outra parada, e aí o Whindersson respondeu ele do nada. E aí rolou a discussão dele... Cara, brigou com o Santinelli, acabou sendo convidado, uma coisa terrível. Foi convidado por um brochada sinistra, Maurício. Então, assim.
que morte horrível.
Ele tem que falar sacanagem dele,
mano. Não, brincadeira, pô, amo eles.
E eu adoro esse momento que eles falam: você está convidado,
para um podcast. Pô, meu sonho um dia é ouvir isso no Twitter.
Exato, exato. Pô, muito bom. Inclusive, pra fechar esse assunto, um dos membros do Brochada Sinistra, que a gente já falou aqui, o Lil Vinicim, ele fez uma linda canção sobre o tema do programa passado, Samurai Negão. Falando da Liga Nerdoli, da CPI da lacração. E fez outra música pro Neymar nessa noite, que é simplesmente fabulosa. Maravilhoso.
Dog Toca um Bezerra, trechinho aí, Dog Bezerra, da música do Lilo Vinicinho pro Neymar. Eu que disse pra vocês que o Neymar vai aposentar. Eu que disse pra vocês que o Neymar vai tudo. Eu disse pra vocês que nem eu privatiza minha pica. Toma os culachos da Piovani, quem foi que disse pra vocês que o Neymar é jogador? Quem foi que disse pra vocês que o Neymar é jogador? Agora as fofocas da paixão.
Ai, ai, caralho, é só Neymar hoje.
Meu Deus.
Não, é o Ney mês, você tá preparado pro Ney mês.
Eu tô nervoso.
Nem dia, nem mês, nem semana, nem tudo.
É, nem sei o que falar mais, velho.
Aliás, Neymar, por falar em Ney, e o Ney em alto mar, não vai ter esse ano?
Não anunciaram ainda.
Não anunciou, tá, né? Será que não deu certo no ano passado?
Será?
Porra, vamos aguardar aí. Outra coisa que eu gostei muito que fizeram uma publicidade, né, contra as PECs aí, foi uma imagem mostrando menos Ney, mais mar.
Nossa,
gostei muito.
Isso.
Gostei onde muito. É? Publicitários nota 10. Pô, você não gostou? Você é um cara brega, você não gostou?
É, eu achei brega de ruim.
Porra, mesmo. Menos Ney, mais mar.
Neymar toma invertida após dar em cima de namorada de TikToker. Coluna da Fábio Oliveira.
Ele não tinha voltado pra Bruna?
Ó, a Mary John tem crédito comigo. Não vai entrar nesse crédito aí. Tem crédito. Ela diz que sim. Mas é o que diz a coluna da Fábio, né? Em meio a rumores que ele teria reatado com a Bruna, o TikToker americano Bryce Hall expôs uma conversa do jogador com sua companheira, a modelo Micaela Lafuente, de 21 anos, e tomou uma invertida do influenciador, menino Ney. O que o cara postou no Twitter é o seguinte, ó. Mandou mensagem pra minha namorada mesmo tendo uma mulher e filhos. Talvez ele só quisesse jogar futebol comigo e entrou em contato com ela, mas não sei.
Maravilhoso.
Gritando. Gente, eu acho que eu vou defender o menino, hein?
Ele só mandou um emoji de coraçãozinho, hein?
Eu acho que eu vou defender. Então, é aquilo que eu falei. Existe uma brecha na lei que a gente vai fazer futuramente, eu e Mary Jo aí, a gente vai implantar de prisão pra traidores, que é esse emoji, né? O emoji, ele pode ter esbarrado no teclado, gente.
Ah, não.
E lançou um emoji.
Não.
Pode ser.
Esbarrou no teclado.
É um emoji, Mary Jo, um emoji. Podia ter sido
foguinho,
um joinha.
Foi foguinho, hein?
E nem foi foguinho.
Eu acho que ele já está calejado, que ele falou assim, deixa eu jogar o verde pra ver se eu colho maduro.
Olha só, deixa eu falar um bagulho pra vocês. Um bagulho pra vocês que eu quero falar sobre isso, tá? Eu vou defender o menino também, Maurício. Não sei.
Olha aí.
É outro vídeo aqui.
Olha que ponto Mary chegamos, Jones. Na metade do programa.
Assim, quem é Bryce Hall perto de Neymar? Às vezes o Neymar só viu a menina, o perfil dela não tem uma foto do Bryce, não tem nada. Entrei lá pra ver. Ele viu uma foto bonita de uma menina que o Instagram recomendou pra ele, Maurício. E ele, solteiro, tentou a sorte.
Mas peraí, então você tá considerando que o menino Ney tá solteiro.
Isso. Não, mas... Ou que ele tá no relacionamento aberto com a Bruna, a gente
não sabe. O relacionamento aberto, a gente não sabe do acordo, tá bom. Eu já tô... É que a gente tem a diferença aqui. Você tá defendendo o menino Ney, eu tô defendendo o menino Ney, mas são dois argumentos diferentes, Vidani.
Sim.
Eu tô mais
no... flertar. Você tá dizendo que ele nem flertou.
Eu tô dizendo que é possível argumentar que não houve nem flerte.
Ah, isso é possível argumentar. A mulher pega um emoji que ele mandou de coraçãozinho, ele pode argumentar que não foi flerte, é isso.
Sim. Isso, exato.
Sem querer.
O Vidani já tá admitindo que sim, ele flertou, mas não tem nenhuma indicação que a menina aí do post tinha um relacionamento, e ele mesmo pode estar num relacionamento
já
aberto.
Já eu acho que foi. Deixa eu ver o que que sai daqui. Deixa eu jogar um coraçãozinho.
Então, mas Mary Jo, você acha
deixa
que o Neymar...
Deixa eu começar uma conversa.
Mary Jo, eu concordo contigo 100%, mas você acha que o Neymar foi ver se a mina tinha namorado? É um bagulho igual lá do cara quando não. Ele deu em cima da Eslovênia lá, pô, que a gente falou. Ele viu a foto de uma mina bonita e respondeu.
Ah, então tá. Então tá bom. Então, Neymar, você é
inocente,
querido.
Não vi crime algum aqui. Não vi.
Queridão.
Não vi crime algum.
Inocentado.
Precisa ser justo com o menino. Ele tá brincando.
Mary Jo. Mary Jo, tem tanta coisa pra gente culpar o Neymar aqui. Ele é culpado de tanta coisa.
Sim, não. Concordo, mal.
Nisso aqui eu vou dar aqui sabe, eu vou defantar pro lado dele.
Entendi.
Eu também, vou fechar um olho aqui pro Neymar.
Sabe por quê? O Bryce também disse que o Kanye West deu em cima dela também. Esses tempos falou, Neymar e Kanye estão tentando pegar minha garota. Mas assim, cara, os cara não sabem quem é você, Bryce. Você é um TikToker. Eles são Neymar e Kanye West.
Isso.
Você entendeu que talvez eles não te sigam, Bryce? Tá ligado? Talvez eles não saibam quem você é. E nem quem é a sua namorada. Eles só viram foto de uma mina e falaram... Bonita, vou tentar chavecar.
Não, e uma coisa importante aqui, Vidani, que eu tô pensando. Esse, qual é o nome dele? Bryce.
Bryce
Hall. Bryce, ele passa pelo mesmo problema que as nossas respectivas namoradas passam também.
Verdade.
Que é ser casado com pessoas extremamente bonitas e sensuais.
Verdade.
Que mesmo tentando... tentando evitar, não, a gente não consegue evitar de ser sexy, Vidani.
É uma tentação, exato.
É, mas assim, as pessoas, isso, elas sentem desejo.
Vocês são muito assediados.
Olha, olha, Mary Jo, pergunta pra Leandra a quantidade de homem que acha que eu sou um ursão e fica me mandando mensagem.
Mas é só homem, conta pra gente, Mal.
A maioria é homem, acho que se não for 99%...
Tem umas mulheres, hein?
Deve ter umas perdidas.
Mary Jo, eu não culpo as pessoas.
Não, não dá pra culpar.
Não dá. Me
ver uma foto e ficarem umedecidas.
Não, aí eu tento, Mary Jo, eu ponho filtro pra eu ficar feio. Mas não, porra, nem assim, sabe?
Eu peço, falou, pô, sou um homem comprometido e tal.
Sim, eu tô sempre falando que sou casado, casado, casado. Eu ponho o celular na mão da Leandra. Eu falo, Leandra, responde assim, suas mensagens. Mas assim,
eu vou impedir a pessoa de sentir tesão por mim?
Não, não dá, é difícil.
Não pode.
É impossível. Daqui a pouco o Neymar tá me mandando uma carinha aí com o coração.
Exato.
O que eu posso fazer?
Tá mas assim, dele te mandar uma carinha. Apesar de eu achar zoado também, porque tem uma parte dos seguidores, essa é minha, né, essa é minha teoria, porque eu realmente acho que o Neymar, dessa vez, ele não tropicou. É só o Bryce Hall que se sentiu intimidado. E quem não se sentir intimidado, né?
É foda, né?
Um cara desse tamanho, vem.
É complicado.
Essa mina. Uhum. É igual o Lucas lá, quando ele namorava a Eslovênia, né? Uhum. O doido do Big Brother 22. Quando o ator global lá era o Raymond, quem que era o cara que deu em cima
dele? Puta, da... nem lembro, bicho. Ele chegou a revelar quem era o ator?
Caio Castro.
Foi o Caio Castro? Eu não lembro se Caio revelou Castro. Ou se não revelou.
Acho que foi o Caio Castro. Não, revelou. Nós falamos que
revelou?
Ele não acompanhado. Acho que foi o Caio Castro. Eu lembro. Acho que foi. Deixa eu ver. Caio Castro e Eslovênia.
Foi o... Já sei quem foi. Foi aquele da... da...
Zé Loreto. Zé Loreto.
Zé Loreto.
Desculpa, Caio Castro. Desculpa.
É que Caio Castro é pegador.
É. Mas não paga a conta da janta.
Não, né? Paga a conta da janta.
A Eslovênia já tá perdendo a relevância, porque fui buscar aqui e veio hino nacional da Eslovênia. Já não veio... Já ainda tá perdendo pouca relevância já.
Slomarx.
É, sim, agora veio.
Ela 3 milhões de seguidores, deve ter mais que a Amanda Meirelles, inclusive. Enfim, não, não vem ao caso. Mas eu acho zoado, porque, pô, o cara tá lá inseguro, e aí foi uma galera falando, pô, mas por que sua namorada não tem foto com você no seu perfil do Instagram? Eu acho zoado também cobrar isso, porque, né, porra, namoro dos dois, a rede social é dela, você tem que se entender. Se isso te incomoda, amigo Bryce, vai lá e conversa com ela. Se não, também tá tudo bem. Lide com a sua insegurança. Acho que esse é meu recado. Lide.
Mas, é o jeito. Por enquanto, menino nem inocente.
Por enquanto, sim. Nesse caso específico.
Gente.
Assim, até que se prove o contrário. Eu não boto a mão no fogo que ele fez da maldade, nem nada.
De jeito nenhum.
Mas, não tem até provas aí... suficientes. Pra gente condenar.
Exato, Meridio.
É isso.
Eu acho que se ele for solteiro ou tiver um relacionamento aberto e ele mandou uma mensagem pra qualquer mina que seja, é isso. Cabe a ela virar, botar limites.
Com não. certeza.
Beleza. Como quando, Mal, você é abordado. Aqui, ó. Uhum. Ô, Maurício, você é um ursão maravilhoso. Você fala,
sim.
Casado. Bau! Um carimbo. Casado! Pau! Já afasta. Acabou.
Sim, exato, exato. E não fico expondo a galera também, né?
Exato, não tem que humilhar ninguém. Falar, eu tenho, você não tem. A Leandra pode fazer isso.
A Leandra, sim, ela tá livre pra fazer isso, se ela quiser. Agora eu...
Exato.
Eu evito.
Vamos fechar aqui o programa de hoje com mais Neymar. Ai, que tudo! Nossa, como vive bem, né? Ai, que maravilha!
Vida de luxo!
Ai, Jesus. Passou meio desapercebido, hein?
Vocês não acharam? Não teve transmissão esse ano.
Não vi nada.
É, enfim, o leilão do Neymar dobrou o recorde e arrecadou mais de 20 milhões de reais em 2024. Matéria do André Martins e do Bruno Madrid, do UOL em São Paulo, em dia 4 de junho. Basicamente... Já dizendo, né? A Band era emissora oficial, mas ela não transmitiu o leilão. A Band fez matérias lá em rede social, pílulas de entrevista e tal. Uhum. Então, fez algumas matérias, o Band Sports ali também.
Será que aos poucos a mídia vai se afastar do Neymar? E vai ficar só pra gente que fala de fofoca?
Eu acho que a bagunça que foi ano passado lá com a KZTV e tudo, aquele hiperfoco... Talvez não fosse a intenção do leilão do Neymar.
Entendi.
Talvez não fosse. E aí acho que eles se preservaram, um cara até mais intimista do leilão desse ano.
Tá certo.
Enfim, o dinheiro arrecadado vai pro Instituto Projeto Neymar Júnior e tal, que amplia oportunidades de crianças, adolescentes, suas famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento totalizou 21 milhões arrecadados, né, de reais. Esse 21 ele também doou o mesmo montante para o Rio Grande do Sul. O valor é mais que o dobro dos cerca de 10 milhões da edição do ano passado.
Certo.
Recorde foi ultrapassado quando um dos participantes arrematou o lote 15 por 3 milhões, que é o maior lance da noite até então. O lote 15 é uma campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todinho por 6 meses. Campanha publicitária, pode fazer.
Ah, tá.
Uma marca.
Pack de Publis.
Entendi.
Entendi. Tá bom.
Foram 24 lotes, mais experiências extras que foram disponibilizados pro público. Dentre os lotes leiloados, eu trouxe todos aqui pra pauta, mas eu separei alguns que eu gostei muito, tá?
Beleza, vamos lá.
Lote 7. Experiência com o time do Flamengo, churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira.
Experiência? O que, que é uma experiência, cara, com o time do Flamengo?
A última experiência... Vasco tem horrível, por exemplo. Não quero ter.
É. Experiência do Vasco com o time do Flamengo? Que porra de experiência é essa?
Não tem os valores, não? Não tem o valor que foi essa? Foi arrematado?
Eu não peguei o valor de cada um. Não tava tão fácil assim de pegar, então não sei.
É, porque dependendo do que vai ter nesse churrasco, né? Se tiver só pão de alho, aí saiu caro, né? Agora, se tiver picanha... coraçãozinho.
Mas pensa assim, são 24 lotes, na média uns 700 mil, 800 mil por lote, né? Mais ou menos, tá na média. É, lote 12, dia especial no Aras do cantor Eduardo Costa para 4 pessoas.
Dia especial. Eu gosto desses termos genéricos. Experiência com o time do Flamengo. Pode ser qualquer coisa com o time do Flamengo.
É pra duas pessoas, tá?
Dia especial no Aras. Pode ser qualquer coisa um dia especial.
É.
Né?
Exato.
O cara não tem como reclamar depois, né? O Eduardo Costa vai falar, não, mas pra gente ficar sentado aqui recolhendo a bosta do cavalo no Aras é uma coisa especial. Você...
Ó, teve de novo a partida de tênis com o Ronaldo Fenômeno na casa do jogador. Teve de novo. Okay. É uma novidade. Mas aqui eu gostei, ó. Palestra com Thiago Nigro e Touro de Ouro de Pablo Spire. Pô, assim, gente.
Era pra não ver a palestra, o lance?
Meu pra ver, cara.
Era pra ver a palestra. O cara pagou pra ver a palestra do Thiago Nigro. Ok.
Meu Deus do céu. Lote 19. Esse aqui é foda, tá? Relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé. Olha. Edição limitada a 50 unidades. Oferecido por Faustão.
Agora ele ficou só com 49 relógios.
Cara, Faustão. Mas esse relógio deve ter sido sem sacanagem o item mais valioso do leilão, pô.
Não, ele só tem 50 unidades no mundo, Mal. Não é do Faustão.
É? Não, mas todas delas devem ser do Faustão. Ele usa dois em cada braço, pô.
É verdade, concordo. Mas, ô Mary Jo, você que trabalhou uma vida em joalheria, trabalha, faz consultoria.
Boa, né? Nossa, agora é o momento da Mary Jo.
Esse relógio deve ser o item mais caro desse leilão, com certeza. Total,
deve 50 unidades, edição limitada. De ouro, Hublot.
Ouro rosé, Mary Jo. Ouro rosé, ele é diferente do ouro tradicional?
Todo ouro você tem a liga e o ouro. Esse ouro 18.
Olha lá, presta atenção, Vidani, para de digitar.
A quilatagem depende da quantidade. Vai te dizer a quantidade de liga e a quantidade de ouro que tem. No ouro rosé, a liga é prata. Não, a briga é um pouco de prata e mais cobre. Geralmente, o ouro 18 quilates é 25 partes de liga e 75 partes de ouro. Então, essa parte deve ser tipo 5 partes de prata e 20 de ouro de cobre. E aí, o resto é ouro amarelo. É o ouro encontrado na natureza, que é amarelo gema. Essa mistura... Fica um ouro rosé. E pra que serve a liga? Vamos lá. A liga serve pra dar dureza ao ouro, porque senão... O ouro, ele é muito maleável. Se você fizesse
um anel, mole, né?
Ele é mole. Uhum. Ele pegaria qualquer forma, mas não aquela que você quer que fique. É isso.
Caraca,
entendeu, Vidani?
Caraca. Que aula! Que aula!
Não, mas porra, você sabia? Eu não sabia, não fazia ideia que tinha esse negócio de liga. Eu
sei nem o que é liga, amor.
Eu só sabia que era a liga dos nerdolas que a gente falou. Tive que estudar. Caraca, Mary Jo, puta merda, hein?
Você sabe saber sobre a lapidação brilhante no diamante? Você sabe o que é a diferença de diamante para brilhante?
Me fala um pouquinho, Mary Jo, sobre a diferença.
Diamante é a pedra bruta. Brilhante é a lapidação. Certo. O cara vai lá e lapida. Então, a lapidação brilhante tem 57 facetas e quando a culaça também é lapidada, são 58 facetas.
Ah, o quê? Desculpa.
Quê? O quê? Peraí, o quê?
Como é que é?
Diamante. Vamos lá.
Quando culaça.
A culaça. A culaça é a pontinha... Sabe aquele desenho? Imagina aquele desenhozinho de um diamante, de uma pedra. Ele não tem uma bundinha reta embaixo?
Ah, o pontinho embaixo. Isso. Pontinho embaixo.
Isso é a culaça. Quando a culaça é lapidada... Aí são 58 facetas. Então você imagina que numa pedra de brilhante, quando você compra uma joia pra tua namorada, pra Leandro, que você vai lá comprar, que tem as pedras lapidadas em brilhante, mesmo que sejam pequenininhas, elas têm 58 facetas.
Tá. Olha aí.
Tem, ah, o número de facetas tem que ser sempre o do brilhante.
As facetas são, exatamente, as, tipo, paredinhas, né? Que a luz, sim, reflete e dá aquele estouro de brilho do brilhante, entendeu?
Ah, olha aí. Tá.
É. E a culaça é sempre essa bundinha.
Essa bundinha. Pontinha. Às vezes é lapidada, às vezes não.
Tá. A Leandra se ferrou agora, que eu vou chamar a bunda dela só de culaça.
Maravilhoso. Né?
Essa culaçona.
Essa culaça aí, hein, Leandra?
Deixa eu lapidar ela.
Eita, não!
Beijo, amor.
Tira esse beijo.
Não, deixa aí, Doug Bezerra. Bota em reverb, Doug.
Desculpa, Leandro.
Dá um destaque, bota em negrito. Marca texto. Ó, só pra dizer do relógio do Fausto, ele tá avaliado em R$250 mil e ele foi arrematado pelo Carlinhos Maia por R$450 mil.
Caramba. É, porque a intenção é essa mesmo, né? Pagar mais caro por...
Tá certo. Exato.
Legal. Conhece essa marca? Hublot King?
Conheço.
É. Hublot.
É boa.
Hublot.
É.
Hublot, é, desculpa, pronúncia.
Hublot. É daqui de Baté. Sacanagem, não.
É uma excelente marca de relógio. Inclusive, gente, relógio, assim, de marca, muito bom, não perde o valor, tá? Perde muito mais valor você comprar uma joia na joalheria do que relógio. Então é um super investimento.
Olha aí!
Ele valoriza?
Não é que valoriza, ele mantém o valor. Talvez valorize.
Ele não desvaloriza, né?
Se for essa edição limitada, com certeza vai valorizar o momento, que nem aquelas peças que vocês dizem, tipo, de jogos e que valorizam com o tempo, que ficam raras. Ah, sim,
numerada, né?
Então, isso com certeza vai valorizar. Esses de edição limitada e esses assim, pode ser que valorize. E é muita galera que tem grana, assim, gosta de fazer troca de relógio, de vender. É um mercado bem quente, viu? Bem mais do que...
Caraca!
Do que...
De joias.
Joia. Tem duas coisas que não perdem valor. Bolsa de marca também não perde tanto valor, sabia?
Caraca!
Aquelas bolsas da Louis Vuitton.
Meridio, se você continuar me ensinando muita coisa, eu não vou perder o propósito, que eu vou deixar de ser burro, eu vou perder todo o meu talento aqui mesmo.
Não, você vai pegar essa restituição aí que você falou
do seu imposto de renda.
Já vai no Hublot King Power.
É o Hublot.
Caralho, se eu tivesse ganhado R$450 de restituição...
É, tipo, tá lá, a Receita Federal ia estar aí na sua porta agora.
É, agora.
Não, amigo, que porra é essa
aí? Inclusive, mais um motivo do Neymar aí, que a gente não comentou hoje, mas tá aí. A questão dele com o Leão também, com o Lion, é meio complicado. Mas, ó, lote 21, chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas. Culote? Culaça.
Culaça.
Culaça. Chuteira do Neymar.
Não, mas não são brilhantes. Será que são brilhantes? Tem que ser brilhante pra ter culaça.
Pode ter diamante.
Pode ser diamante.
Só brilhante tem culaça, Mario Diogo? Qualquer outras pedras
lapidação. Tem... Não, brilhante são não
qualquer
é...
lapidação.
Brilhante é lapidação.
Prendeu errado.
Qualquer pedra você pode fazer. Não, mas
tô aqui pra aprender, Vidani. Que porra é essa?
A pedra que mais você consegue ver a beleza da luz da pedra lapidação. É no diamante. É.
Tá,
ela é bem específica para o diamante.
O que é mais legal, Meridio? Rubi ou esmeralda?
Tudo depende. Você depende.
Safira ou topázio?
Safira, qual? Mas peraí. Quando a gente fala o nome dessas pedras, é por causa das cores dela, né? É,
safira azul, mas existe safira rosa.
Não, mas tem topázio azul também.
Tem topázio azul. Mas a safira. O que torna uma pedra? Gente, vou ficar falando horas de joalheria aqui.
Não, vamos lá.
Vamos lá,
por favor. O que torna uma pedra mais valiosa? A raridade dela, a cor, a quilatagem, que é o tamanho da pedra, e a lapidação. Se um cara pega uma pedra maravilhosa, pura, que não tem muitas inclusões, e ele lapida errado, ele termina com o valor daquela pedra. Então a lapidação também é muito importante. Além do peso, são os 4 C's, que é o peso, a cor da pedra. Por exemplo, um diamante, ele pode ter cor amarela. Então quanto mais branco, menos inclusões, e o tamanho dele também é um
valor. Inclusão é o quê, Mary Jo?
O diamante, eu não queria falar besteira. O diamante é grafite, que lá no fundo da terra, lá nos vulcões, com temperaturas tipo surreais, conseguem fazer o diamante. Mas quando tá lá na larva, que tá lá no negócio quente, fazendo aquele grafite, virar ele nada mais é que grafite. Virar um diamante, às vezes pode vir uma pedrinha que não é, uma inclusão, ou até
qualquer... Uma impureza.
Uma impureza, exatamente. Tem diamante que você olha, é muito puro, e são, assim, caríssimos. Um diamante comercial, ele vai ter inclusão. Que a pessoa quer um impacto só daquele brilhante, e são caros também. Mas existem uns que são caríssimos, e as cores também definem uma cor comercial é uma cor jota, mas uma cor, tem cores que, sim, são uma fortuna.
É, né, tô vendo a foto aqui, tá cheio de manchinha, assim, é, né? Na...
Olha, o mal abrilhantado está pra nascer. Vai acontecer.
Não, vamos falar com o alô comercial do Magalu, vamos falar com a Vivara, sim, aí, com a Swarovski, fazer as coisas aí.
Inclusive, eu sou, fui uma vendedora da Vivara durante muitos anos, né?
E aí, tá vendo? Porra, demorou. Você faz a ponte, Meridinho, fala com o Jorge Vivara.
Não, ele é o seu Vivara. Nelson Kaufman, não sei se pode botar o nome dele aqui, mas é ele que é o dono.
Atenção, Sara Lins, por favor, aí, acione todos os executivos aí, vamos ver esse programa.
Ó, última coisa aqui, lote 24, surpresa oferecida por Neymar, que podia ser uma mensagem na DM da sua esposa, ou 10 ml de meninos Ney, por exemplo, num pote.
Surpresa, a gente não ficou sabendo o que era
a surpresa. Não sei o que é a surpresa do Neymar.
Ninguém ficou sabendo o que é a surpresa. Tá bom.
Não sei o que é, na matéria aqui tá surpresa do
surpresa
Neymar.
Surpresa oferecida pro Neymar. Essas são stories falando doce, que você, né? É um fanfarrão, pode ser, né?
É.
Ah, quem ganhou foi o Defante.
Caralho, que surpresa horrorosa,
cara. É, surpresa, né? Foi uma surpresa pra ele, com certeza. Vem as DMs dele lá pra 10 milhões de pessoas.
Meu Deus.
É isso. Tá vendo? A gente pegou pesadaço com o Neymar no primeiro bloco e depois foi
leve.
Depois
foi leve. Tá defendendo ele no meio aí, porra.
Tamo
junto. Não tamo junto, não, Neymar. Mas tá ótimo. Tá
beleza.
Exato. Cagado.
São charadinhas? Não, não, não. São pegadinhas, então. Não, não, não. Então o que são? Vida Enigmas.
Dani, você fez algum Vida Enigma com o Neymar?
Ai, não fiz.
Porra, Vidani.
Qual o problema de pele que tá impedindo pessoas de brigarem muito no Twitter, hein?
Problema de pele?
Ah, tem um pouco a ver com o Neymar?
Tem. Um
Dermatite atópica.
Problema de pele que o Neymar não tem.
Qual o problema de pele? Repete de novo aí que eu quero até um pouco.
Problema de pele que o Neymar não tem, que se ele tivesse, ele não brigaria muito no Twitter.
Se ele tivesse, ele não brigaria?
É.
Sei.
Se os dedos dele, Maurício, tivessem calos. Ficassem calados.
Tá. Média, tá foi média.
Tá bom. Mas já encaixei o Neymar daquele... O Whindersson
também não tem, né? Eu imagino você tá rindo bom. Muito disso sozinho, Mitinho.
Tá vendo?
Não, ele com certeza.
Esse aqui, eu vou
ele
ter que fazer...
Ele conta pra Ana, a Ana fica olhando pra cara dele e ele rindo.
Nossa, ela fica triste demais.
É.
Esse aqui, como esse programa sai, Maurício, antes do Dia dos Namorados e o próximo acompanhado só depois, esse aqui já é... De romance.
Inclusive, amanhã, vocês não percam, tá? Nerdcast. Nerdcast. Eu gosto que tem uns ouvintes agora que estão escrevendo Nerdcast. Pra eles lá, pro Azaghal, pro Jovem Nerd. Ah, esse que é o tal do Nerdcast? Com acentinho, tudo bonitinho. Eu gostei muito. Mas amanhã tem Nerdcast Dia dos Namorados com o trio aqui, viu? Nós três estaremos
vamos
lá.
Vamos dar spoiler do nome do bloco, Maurício?
Não. Deixa na surpresa. Surpresa do Neymar.
Deixa a surpresa.
Surpresa tá oferecida surpresa pro Neymar. Vai ter bloco, tudo. Ficou bem legal, viu? Aguardem, não perdam.
Aguardem, tá foda. É pros namorados franceses, Maurício, meu Vida Enigma.
Tá bom, ok.
Qual presente de quatro rodas tradicionalmente tocado no Dia dos Namorados do francês?
Presente de quatro rodas tocado?
Trocado.
Trocado, que eles
fala
trocam.
Em português.
As pessoas trocam presente.
Qual presente trocam. De quatro rodas
que
tradicionalmente
eles trocam,
trocado no Dia dos Namorados franceses? Exato.
Tá bom.
De quatro rodas?
Exato. Os franceses trocam carrinhos.
Meu Deus.
Precisava do sotaque. Foi bom.
Sim,
foi bom, entendi.
Foi bom.
Tá bom.
Era piada.
Foi bom, entendi. Foi bom. Entendi. Tá bom.
Ah, é. Tá bom.
Ok. Tá. Tem mais tá uma
bom.
Ainda.
Essa é boa. É hoje, pra terminar.
Tá bom, essa
já
é boa.
De, já é junina, ver. Junina.
Atenção, Toque Bezerra, que é fã, muito fã de Midaninhos.
Por que na festa tradicional junina ninguém quer saber de ouvir falar do Cristiano Ronaldo?
Caramba.
Passa a mínima ideia.
Por quê? Pera um pouquinho, essa eu vou descobrir. Por que nas festas tradicionais juninas ninguém quer ouvir falar do Cristiano Ronaldo?
Uhum. Tem algum outro craque na festa junina, Vitinho, ou mal?
É, será que esse é o caminho? Mas eu não sei. Como é o Vidani, é alguma coisa sobre comida. Como o Cristiano Ronaldo é bonito, é sexy. Deve ter alguma coisa a ver com isso. Não sei, Vidani.
Também não.
Que é a época que o pessoal quer Messi, né?
Olha, você tava certa, velho.
Foi ótimo.
Caralho. Mais, bota mais fichas no crédito aí, né? Eu quero acertar.
Esse é o Top Fãs do Vidani. Ó, vou pegar aqui um top fã do Fábio Seconello, que mandou. Meu top fã foi pro Vidani e minha esposa Larissa. Escutamos juntos todos os episódios desde o Vai Te Catar. Queremos que você solte um alto e sonoro nenê em homenagem ao nosso bebê. Um nenezinho. O Aslan, que está previsto pra nascer em novembro. Pra Aslan. Fazer companhia.
Esse nome não me é estranho, Aslan.
É o nome do Crônicas de Nárnia, não é? O Leão?
Ah, é daí então que eu conheço ele.
Sim. Aí, vai fazer companhia pra pequena Enola, que já é a filha do Fábio e da Larissa. Então, forte abraço pra você também, Fábio. Larissa, parabéns pela neném que vem aí. Nenenzinho em novembro. Pô, legal demais. Bom demais, gente. Parabéns. E, ó, um gemido pra vocês também.
Top Fãs do Mal.
O meu top fã vai para Elvira. Se ainda der tempo, queria um top fã do Mal. É o único do trio que ainda falta pra carimbar o meu álbum. Tá carimbado aí. Instalei o Telegram depois de meses procrastinando, especialmente pra isso. Olha aí, conseguiu, venceu.
Pode trocar sua, seu top fã por uma bicicleta agora.
Isso aí, por uma surpresa do Neymar. Você pode trocar.
Cara, eu vou fazer um doce chamado Surpresa Neymar. Tipo Surpresa Neymar.
Surpresinha
de morde, que é o Neymar. Não, não pode ser uma casca de chocolate que quando você morde não tem nada dentro.
É melhor, isso. Melhor.
Né? Que ele não entrega nada, isso aí.
Tem Copa... decepção dentro.
É a Copa do Mundo ou do Neymar, nome do doce.
Um Kinder Ovo vazio.
É um Kinder Ovo vazio. Kinder Ovo que não entrega. Coloquei o Nerd Player de ontem pra assistir, que a gente ficou falando de gatos, Vidani, eu, você, verdade. Pri, peixe aquático.
Malgátio.
E o automático ficou reproduzindo todos os Nerd Players com mauzito. Considerei um sinal. Adoro muito vocês, quatro. Ah, e ela tá incluindo o Doug Bezerra aqui.
Obrigado.
Ok. Fica a semana toda esperando os episódios. Me mandem abraços, por favor. Então, um beijo pra você, Elvira. Um abraço aqui da galera.
Chuchuzinho seu, pra você.
Olha aí.
Top fãs da Mary Jo.
É, meu top fã é pra Mary Jo, cuja filha compartilha aniversário comigo dia 1/6, porém com 17 anos de diferença. Descobri pelo Instagram antes dela falar no programa, hein? Entrei no grupo do Telegram só pra pedir um top fã pra ela, mas me deparei com fofocas extremamente relevantes e não consigo mais me imaginar sem essa dose de caos no meu dia a dia. Obrigada, Mary Jo, pelos seus comentários preciosos, sempre com sotaque elegante e cheio de credibilidade que acaricia os nossos ouvidos. Então, um beijo, Clara, um chuchuzinho especial pra você.
Aí, eu falei isso, Mary Jo, que eu tinha esquecido de falar o nome dela no começo, tava surpresa. Falei, quem é?
Deixei no final.
Aí ficou a surpresa do Neymar no final. Aí,
tá vendo? Deixei você, eu queria deixar você ansioso. Cadê o nome da pessoa?
E você vê a coincidência, Mary Jo? Dela fazer aniversário no mesmo dia que
ela. Achei de gente fazendo. Ninguém faz no dia 31 e um monte de gente faz no dia da Carol.
Olha aí, é muita
coincidência. Tem coincidência de muita gente não fazer no dia 31, que é uma outra coincidência.
É uma outra coincidência, né, Dougzinho? É isso.
Ai, que delícia.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Dessa vez, meu top fã não pode ser outra pessoa senão a Akemi. Ela compareceu no rolê do Peladinha no final de semana e me presenteou não só com um pote de biscoitos inacreditavelmente deliciosos, mas também com um pirulito em formato de pênis, trazido diretamente do Japão e que estava delicioso. Chupei até acabar. Não me aguentei e coloquei todinho na boca. Sim, sou guloso. Muito obrigado, Akemi, e também aos ouvintes que compareceram. Mas principalmente para a Kemi que me deu presente. Eu amo mais você, a Kemi. Se um dia eu tiver que escolher entre salvar um ouvinte que nunca me deu presente ou a Kemi, com certeza será você, a Kemi. Mas gostei de ver os outros ouvintes também. Porém, não sei se ficou claro, mas gostei mais de ver a Kemi pois ela me trouxe logo dois presentes. Para eu gostar mais de ver você, você terá que levar pelo menos três presentes.
Muito obrigado, gente, por terem acompanhado mais este mal acompanhado. Obrigado, Mary Jo, por abrilhantar esse... Como é que chama? A culaça?
A culaça.
Com todas as culaças muito bem lapidadas. Muito obrigado aí, Mary Jo.
O brilho explode, né?
O brilho explode graças a uma culaça bem lapidada.
Tô sendo lapidada por Mal, por Vitinho.
Olha aí! Né?
Por Andréia. Não vou dizer sim. O jovem Otone, nem o Dave, porque não. Vocês.
Vocês tiveram a chance de desperdiçar.
Desperdiçaram, né?
É isso. Sim, exatamente. É isso. A gente que moldou essa belíssima pedra preciosa chamada Mary Jo.
E digo até que a Andrea tá aí só por consideração também.
Tá, né? Nada.
Também,
porque amiga. Não tá nada, porque a gente já riu muito, já fez muita besteira juntas. E isso também dá uma lapidada.
Muito obrigado, Vidani, que tem uma colaça também que eu vou te contar. Não deixa de desejar, não.
Podia ser melhor, mas eu vou fazer isso.
Que
vou
melhorar. Que isso.
É, queria dizer também pra todo mundo, agradecer primeiro o Mal e Mary Jo. Já cansei de lamber vocês aqui, dizer o quanto eu gosto de fazer isso, então tô muito feliz. Mas, queria aproveitar esse momento pré-Nerdcast de Os Namorados.
Uhum.
E... lê um top fã adicional pro menino tá Heitor Matos.
Tá bom.
Porque ele veio com romance aqui, né? Ele falou, ó, fala Vidani, meu top fã veio pra você. Queria agradecer a sua presença comigo na Academia Nossa de Cada Dia. Além disso, gostaria de saber se você pode mandar um belo gemido para minha grande amiga Yasmin K.
Oh!
E perguntar pra ela se ela não quer sair comigo pra tomar um café.
Que safadinho!
Ah,
entendi, Heitor. Vidani.
Yasmin, queria dizer um negócio pra você, hein, Yasmin. O Heitor está pedindo pra eu chamar você pra tomar café. E eu acho que você não deveria ir, na verdade. Porque acho que ele tem que ter coragem de te chamar pessoalmente. Então, assim,
ah, sim.
Ele vai ouvir isso. Eu acho que...
Você vai ouvir isso também, Yasmin.
Você vai ouvir. E aí vocês se conversem, entendeu? Porque eu achei um péssimo momento jogar nas minhas costas isso, Maurício. Eu não quero ter essa responsabilidade.
Cobre do Heitor, Yasmin, o convite oficial na voz dele.
Na voz dele, não isso. Na minha, pô. Exato. Meu gemido tá aí pra fortalecer, etc. Espero que você tope. Na verdade, não espero nada. Se você não quiser topar também, não se sinta pressionado, tá? Não é minha culpa.
Bonitinho fazer você fazer o convite. Bonitinho.
Fofinho, fofo. Né, Maridinho? Fofinho.
É, e também é uma via. É uma via. Tentou.
É pra quebrar o gelo, né? Quebrar a colaça. É,
exatamente.
Quebrar
a colaça será pesada, né?
Estilhaça a colaça.
Pra que
quebra culaça? Um pouco a colaça.
Tira a colaça. Trisca. Culaça quebra, só, às né? vezes.
O tiro saiu pela culaça.
É. É exato. Isso.
Muito bom. Olha aí, depois você dá o feedback pra gente, hein, Yasmin? Como é que foi?
Vai
aí?
Lá, Heitor. Heitor e Yasmin.
Depois e Yasmin. Heitor Yasmin. Também.
E se
também.
O Heitor não for legal, você me avisa também, que eu bloqueio ele aqui já.
Que a gente já tira ele do grupo, já. Gente, quinta-feira estaremos de volta aí. Não perca com o Nerdcast. Sexta-feira, Dia dos Namorados, com um trio aqui maravilhoso. Um prazer ter participado, ajudado um pouco mais esses meninos. E semana que vem estaremos de volta. Um beijo no coração e até mais.
Mais um episódio do Mal Acompanhado, que inclusive entrei no IMDB. Sabia que tem Mal Acompanhado no IMDB, Maurício?
Eu vi esses dias aí. Será que tá como diretor ali, Doug Bezerra?
Cara, não sei. Não tem dados de ninguém, muito menos o crédito do editor Doug Bezerra. Mas em breve, IMDB, hein? Vamos ver. Estamos com nota 9.7 no IMDB, tá?
Porra, tá baixa, hein? Por favor, faça o seu trabalho aí. E o que você acha da culaça de Doug Bezerra?
Saborosa e cheirosa.
Nossa, tá bom. Isso é importante.
É importante. O cheiro da colaça é importante.
É super importante. E se é gostosa, é mais importante ainda. Não, primeiro sim, cheirosa e depois gostosa.
Sim, sim, com certeza.
E durante também.
Isso.
Exato.
Minha colaça é recheada de pistache.